7 de dezembro de 2017. Começa agora a 75ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h06 do dia 7 de dezembro do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 75ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Do Livro da Sabedoria. Advertência. Disposições exigidas pela sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque é ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa. Palavra da salvação.
Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também do vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor vice-presidente para assumir a condução dos trabalhos desta tarde, porque nós temos que levar um projeto até o seu prefeito para que ele possa assinar e nós queremos ir pessoalmente. Então vou me ausentar por uns 30 minutos da reunião e passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Jesus de Oliveira. Falar sobre comentários políticos e resposta da reivindicação da tribuna anterior. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 174 de 2017 dispõe sobre agendamento de consultas por telefone para gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades de saúde do município e da outras providências. Autor, vereador Zé Luiz. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 177 de 2017 torna-se obrigatório os hipermercados, supermercados, atacadistas e todos os estabelecimentos que disponibilizarem carrinhos e cestas de compras a efetuarem higienização dos mesmos, de 7 de dezembro de 2017. Autoria, vereador Zé Luiz. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei EM 048 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 671.902,50. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 049 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 36.480. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 050 de 2017. Institui o programa Adote um Bem Público no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 051 de 2017. Altera o dispositivo da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM 052, que altera a Lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM 108 de 2017 ao Projeto de Lei EM 045 de 2017. Emenda modificativa. Substitua-se no artigo 3º a redação por esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei número 3.518, de 29 de dezembro de 1993. Autor, vereador Edson de Souza. Emenda número CM 109 de 2017 ao Projeto de Lei EM 045 de 2017. Emenda modificativa. Substitui-se o anexo 2, tabela de valores de metro quadrado de construção, passando a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2, tabela de valores de metro quadrado de construção. Casa, casa germinada, apartamentos, condomínios, salas, lojas e outros. Tipologia, valor da construção e galpão. Vereador Edson de Souza. Ofício Secretaria de Governo 1963 de 2017. Indicação 1652, ofício resposta 2793, CEMOP. Indicação 1653, ofício resposta 2791, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 873, resposta 2802, CEMOP, vereador Márcio Vinícius. Indicação 1616, 1648 e 1649, resposta 2804 e 2794, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente da tarde de hoje.
Solicito também da primeira secretária que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moção congratulatória.
Indicação CM número 1659 de 2017.
solicitando a troca de braço da luminária existente na rua Barbacena 281 por uma luminária com um braço maior no bairro Santa Teresa. Vereador Adair Otaviano. Indicação número CM 1745 de 2017. A possibilidade de remeter à Câmara Municipal com um projeto de lei que dispõe sobre a utilização e disposição de alerta nos veículos do transporte coletivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Indicação número 1697 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica até o final da rua Pedro de Oliveira, esquina com a rua Divino Espírito Santo, no bairro LP Pereira. Indicação número 1696, a possibilidade de implantar um braço com luminária na rua Romualda Cândido, número 1260, no bairro Padre Herculano. Indicação 1748 de 2017, a possibilidade de fazer o patrulhamento e jogar cascalho em toda a extensão da rua Caio Notini, fundo da Gerdau, no bairro Antônio Fonseca. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM 1641 de 2017. A possibilidade de construção de uma passarela coberta dentro do pátio da Escola Municipal Oribes Batista Leite, no bairro Ipiranga. Indicação CM 1642. A possibilidade de anexar o lote que se localiza na rua Ipiranga, na Escola Municipal Oribes Batista Leite, no bairro Ipiranga. Indicação 1643 de 2017. A possibilidade de se asfaltar e de providenciar um estacionamento 45 graus na rua Sergipe, entre as ruas Itingue e também na Escola Municipal Oribes Batista Leite, no bairro Ipiranga. Autor, vereador Edson de Souza. Indicação número CM 1736 de 2017, solicitando a colocação de escórias na extensão da terra, na extensão da rua Caraguatatuba, no bairro Candelária. Indicação vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 297 de 2017. Solicitando da Secretaria Municipal de Educação informações sobre o motivo dos recursos da merenda escolar não terem sido utilizados na sua totalidade devido a créditos suplementares, através do projeto de lei AM038. O mesmo solicita os recursos de assistência social. Requerimento CM número 298, solicitando ao órgão competente se há estudo de uso de capina química em cemitérios públicos do município de Divinópolis. Requerimento CM número 310 de 2017, solicitando ao órgão competente informações sobre motivos da colocação de pedras em frente ao ginásio poliesportivo Fábio Botelho Notini. Requerimento vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1722 de 2017, para que seja providenciada limpeza de bueiro localizado na rua Paraná, esquina com Campos Gerais, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicação número 1723 de 2017, para que seja providenciada a capina e limpeza das margens do Rio Tapecerica em toda a extensão da rua Américo Martins, no bairro Esplanada. Indicação 1724 de 2017, para que seja providenciada a colocação de cascalho escória na rua Romualdo Cândido, no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Peço à secretaria que seja retirado um dos projetos, pois só podem ler três e vieram quatro. Do vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 309 de 2017, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre os repasses que são feitos da Santa Casa de Formiga para a administração da UPA Padre Roberto. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1740 de 2017. Solicitando que seja providenciada limpeza nas margens do córrego e nas laterais da rua Pedro Pires, no bairro São Sebastião. Indicação CM 1746 de 2017. Solicitando que através do departamento próprio seja providenciado um patrulhamento e posterior adição de cascalho, escória, com devida compactação ao longo da antiga estrada Vilmar Mourão. Vereador Sargento Elton. Moção de pesar número CM, número 097 de 2017. Que seja concedido moção de pesar ao policial militar cabo Ozias Alves de Barros, vereador Sargento Elton. Indicação 1753 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Serviço de tapa-buracos à rua Afrano Peixoto, entre a rua Duarte e Capinópolis, no bairro São José. Indicação número 1728 de 2017. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Alterar o trânsito da rua Marquês de Olinda, entre a avenida Paraná e Castro Alves, no bairro São José, para mão única. Indicação número 1729 de 2017. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Instalação de placa indicativa área escolar em frente à Escola Estadual Henrique Galvão, localizada na rua Almirante Tamandaré, entre a Avenida Paraná e Castro Alves, no bairro São José. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 307 de 2017. Solicitando informações qual a real situação da falta de atendimento para pacientes com glaucoma, como também a falta de colírios para os usuários que dependem do município para o tratamento que são atendidos junto ao Hospital São João de Deus. Solicitamos cópia do contrato atual válido da alternativa que o município está tomando para regularizar a situação. Requerimento vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção de pesar número CM 095 de 2017. Que seja concedida moção de pesar à senhora Maria do Carmo Rocha, pelo passamento da senhora Maria do Carmo Rocha. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção congratulatória número 202 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor Valdo Marinho pelos seus trabalhos prestados frente à Secretaria Municipal de Trânsito. Senhor Presidente, não temos mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não tendo vereador para expor relatórios finais de comissão.
Senhor presidente, relatório da Comissão de Direitos Humanos, né, referente ao atendimento à população, referente à orientação jurídica de presos foram 7, referente à orientação jurídica em geral 12, referente à solicitação de segunda via de documentos foram 2, referente à denúncia Câmara Escuta foram 2, no total de 46 atendimentos à sociedade vinopolitana. Correspondências e ofícios enviados pela Comissão de Direitos Humanos, um total de 26. É o relatório do mês de novembro. Muito obrigado, presidente.
Não tendo mais relatórios de comissões, convido o senhor Jesus de Oliveira, que irá falar sobre política e resposta às reivindicações do tribuno. Jesus, né? Quero falar com o tribuno Gésio, que assinou o termo de responsabilidade, que não poderá sair fora do termo. Terá 8 minutos para a explanação e mais 2 minutos, se assim aprovado pelo plenário.
Senhoras e senhores, que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais, membros do plenário, boa tarde. Eu gostaria de estar aqui hoje, usando esse espaço da tribuna, para poder parabenizar esta casa, os senhores e senhoras, o executivo, mas, infelizmente, eu não posso. Se nós fizermos uma retrospectiva desse ano que está se encerrando, nós veremos que são poucos. E os momentos de parabéns e maiores os de não parabéns. Eu vou fazer aqui alguns exemplos. O trabalhador comum ele precisa de 2 meses para ter direito a férias. Esta casa começa com as suas atividades já com férias. Depois tem o recesso no meio do ano e no final do ano também, agora remunerado. Aí o senhor está pensando, mas isso é lei, isso é direito, tudo bem, é a lei, mas é, ao meu ver, é imoral. É lei, mas é legal, mas é imoral. É, seguindo com os exemplos, a Copasa, o transporte público, os postos de saúde e a UPA, que foram realizados no ano passado, nesse ano, de todos vocês aqui, e todas as pessoas que ocuparam essa tribuna, o executivo, os deputados, acusaram todos que não aceitavam mais esse ano essa realidade, continuar desse jeito igual estava no ano passado. Eu presenciei debate do nosso prefeito e eu disse que não ia aceitar continuar do jeito que estava. E muitos de vocês aqui também, na campanha, falaram sobre isso. No entanto, a Copasa continua dando as cartas, continua cobrando a taxa de coleta de esgoto de algumas pessoas que não deveriam, continua. O transporte coletivo continua dando as cartas, uma das tarifas mais altas do país e alguns motoristas trabalhando à noite sozinhos, eu presenciei isso aí. Os postos de saúde, a UPA, eu nem preciso falar, porque todo mundo sabe da situação que se encontra. Antes faltavam coisas básicas, agora está faltando até atendimento sendo precário. Então os motivos são poucos, como vocês estão vendo aí. Continuando os exemplos, a maioria dos projetos de lei aprovados esse ano aqui foi em benefício da casa de vocês aqui, a maioria. Porque antes, vereadores não poderiam ter parentes trabalhando no órgão público. Foi aprovada uma lei no início do ano, dizendo, legalizando isso aí, quem estava concursado, quem já estava qualificado. Agora, também foi aprovada a admissão de novos funcionários, que, eu, ao meu ver, de várias pessoas não precisavam. E agora também o recesso com o texto do salário. Tudo bem. Vocês vão dizer, mas isso é legal, mas continuo dizendo, é imoral. É uma afronta ao trabalhador, que tem que durar 12 meses para ter um mês de férias. Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não quero julgar nenhum de vocês aqui, porque isso não cabe a mim, longe de mim, eu não tenho esse direito de julgar nenhum de vocês, eu criticar. Eu estou criticando é o sistema que dá esse direito de ser feito essas coisas. O que eu penso que tinha que prevalecer é o bom senso. Mas, eu participei da campanha do ano passado, um dos meus lemas era: é preciso mudar, é preciso ter coragem para mudar. É um dos meus lemas. Mas eu, até na minha última vinda aqui na tribuna, eu disse que precisávamos de ter uma renovação, uma revolução estrutural, uma revolução política estrutural. Mas, nesse meu lema de é preciso ter coragem para mudar, eu percebi que para mim mudar, tentar as pessoas mudarem, eu tinha que ser o primeiro a mudar. A mudança tinha que partir primeiro de mim. Para depois eu passar isso para as pessoas. E é o que acontece não só aqui, mas em todos os órgãos, né? A gente está presenciando isso aí. Que é preciso ter coragem para mudar, mas a mudança tem que começar da gente. Eu vou nesses bairros aí, onde vou nos bairros, eu vejo como é que é difícil a situação de muita gente. Realmente é difícil. Ruas que não tem condições de chegar, asfalto todo cheio de buraco, não tem condições de chegar carros, nem motos, nem ônibus. É difícil. Então, como eu disse, eu não estou aqui para fazer críticas a ninguém. Longe de mim isso aí, não tenho esse direito. Quem vai fazer esse julgamento não sou eu, são os eleitores futuramente, né? Mas o meu pronunciamento vai ser breve, porque a minha reivindicação que eu fiz aqui na tribuna anterior não foi, ainda está do mesmo jeito. Eu disse a respeito do esgoto lá no Jardinópolis e Copacabana e outros bairros, continua do mesmo jeito. As pessoas alimentando, ao de almoçar, vendo aquelas forças cheias, aquelas coisas, continua do mesmo jeito. As obras que estavam paralisadas continuam paralisadas. Então, não tem mudança nenhuma ainda. O que eu espero é que esse ano está findando, chegando ao final, pouca coisa será feita aqui para frente, mas que o ano que vem uma postura seja uma postura mais cristã. Porque há um versículo na Bíblia que se diz: o Senhor voltará para julgar as nossas obras. O Senhor voltará para julgar as nossas obras. E quem lida com a coisa pública e com o pessoal, eles serão mais cobrados. Então, que o bom senso, o ano que vem, prevaleça aí no coração de vocês, no coração dos deputados, no coração do nosso prefeito, no coração de todos que estão lidando com o povo. E por hoje é isso. Eu só queria fazer esse comentário, breve comentário, porque o ano que vem eu quero voltar aqui. Eu tenho um amigo, companheiro, o Filipe Agorzinho, que todos vocês conhecem aqui. Eu disse para ele uma vez que não vai mais voltar aqui na tribuna, não. Ele não vai mais usar mais na tribuna. Eu até estive com ele agora na audiência da IPTU antes de ontem. Ele disse para mim que está afim, não quer voltar mais. Agora eu quero voltar aqui o ano que vem, se Deus me der saúde, para pelo menos ter um alento maior, ter um otimismo maior e poder dar os parabéns. É isso aí. E não se esqueçam. Um minutinho, por favor.
Concedo mais 2 minutos.
Não se esqueçam o versículo. Jesus, o Senhor voltará para julgar todas as obras. É isso, não? Boa tarde a todos vocês e obrigado.
Cumprimento o tribuno Jesus de Oliveira pelo seu pronunciamento e espero que volte realmente novas vezes. E passo a palavra aos próximos vereadores inscritos. Primeiro vereador, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde ao Cabo Marcos, nosso representante da Central Única dos Militares Estaduais em Divinópolis, que aqui presente no plenário com seu filho. Cumprimento os nobres Edir da Pessoa, do meu companheiro e justo homem, vereador Nonato. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Nilander Ferreira, do gabinete do vereador Ademir. Senhoras e senhoras, na terça-feira, manifestei minha indignação contra Fernando Pimentel, que por enquanto ainda governa a nossa querida Minas Gerais, mas Deus ouviu meus apelos e o STJ acatou ontem a denúncia do Ministério Público Federal e tornou réu pelo crime de corrupção passiva na tão falada Operação Acrônimo. Esse sujeitinho está passando da hora de ir morar junto com Sérgio Cabral e Companhia Limitada. Porque hoje os infratores viraram vítimas e nós, da sociedade honesta, herdeira e trabalhadora, temos que estar sempre provando que nós é que estamos certos, invertendo tudo em nosso país. O certo passou errado e o errado passou a ser certo. Infelizmente estive no velório do companheiro de caserna, Cabo Osias de Martinho Campos. E o clima de revolta era muito grande, além da tristeza em toda a cidade e região. Pode ver que os diversos amigos de farda estão tenebrosos, comemorando da região de número 3.038, que estão expondo nossos companheiros de farda praticamente para o abate. Exatamente isso, para o abate. Esses profissionais que fazem o juramento de servir a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, mas tomar conta de banco e expô-los a uma situação dessa, como aconteceu com o nosso grande herói, Cabo Osias, e vários outros já nesse ano no estado de Minas Gerais, é uma covardia. é uma insensibilidade tamanha. Estão com medo, os policiais estão chegando com receio, vereador Zé Luiz, de trabalhar, de serem expostos dessa forma. Então essa política do senhor governador, de não investir no homem, de não pagar o salário em dia dos policiais militares, dos bombeiros, dos policiais civis, dos agentes prisionais, socioeducativos, só isso, pagar em dia, nem isso está podendo mais. Já está quase 3 anos parcelando o pagamento desses profissionais, 3 vezes ao mês, gente. E agora também, querendo não pagar o 13º. E o pior, não investindo em segurança, militares trabalhando com colete vencido, nessas cidades longínquas, até o pneu careca, sem nenhuma infraestrutura, sem armamento, sem treinamento. O senhor governador Pimentel está matando a tropa dele. A tropa da melhor polícia desse país. A mais disciplinada. A mais bem preparada. E o pior, que eu estou falando para os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, é a última barreira entre as pessoas de bem e entre a culundria da bandidagem que assola nosso Estado. Está chegando uma certa forma em que nem os companheiros policiais trabalhando fazem uma reclamação pelo grupo de WhatsApp, está sendo punido pelos nossos comandantes, abrindo procedimento administrativo. Olha, a hora que estourar uma greve, vocês vão lembrar de minhas palavras. Olha o que ocorreu no Espírito Santo. É hora do seu governador criar vergonha na cara. Ele tinha que ser impeachmentado, deposto. Ele não merece estar sentado onde está. E o senhor comandante-geral, com essas ordens aos comandantes regionais do estado de Minas Gerais, mandando nossos companheiros para o abate, onde está o amor a essa tropa da Polícia Militar de Minas Gerais, senhor comandante-geral? Ao invés de investir em inteligência, equipamento, dar condições para esses profissionais e antecipar o crime e fazer frente a esses bandidos, está igual na época de Lampião. O povo morrendo. Não é só a polícia que está morrendo, não. A população morrendo. Trabalhadores. Igual aconteceu lá em Pompeu. Vítimas inocentes. Bala perdida. Fuzil. Que país é este? Que estado é este? Que inversão total de valores é essa? Senhor governador e senhor comandante geral, os senhores não nos representam. Olha o estupim, hein? Está chegando. Se a tropa resolver parar, para não ser mortos, para dar pelo menos o pão do dia a dia para sua família, vocês vão ver o que, que o estado de Minas Gerais vão virar. Aí vocês vão lembrar dessas palavras. Vários policiais, colegas, já nos procuraram. Estão com medo. Claro, coloca 2 policiais à frente do banco, de madrugada. E vocês acham que esses bandidos chegam como na cidade? Vocês sabem? O vereador Janete sabe, né, o vereador Roger, que nos escuta atentamente. Chegam em torno de 20 no mínimo, com fuzil AK-47, R-15, fuzil 556, 762, com explosivos de alto potencial. E faz um terror, não cabe nem não, mate quem puder. Se pintou a cabeça lá, toma o tiro. Que isso, seu governador? Que isso, comandante-geral da Polícia Militar? E os comandantes regionais tinham que questionar, tinham que bater de frente, defender sua tropa. Estão simplesmente repassando, expondo esses profissionais, Por que que o governador e o comandante geral não sentam numa viatura, no banco da viatura, e vai lá para a porta do banco? É porque não tem coragem. São covardes. Fica atrás no ar-condicionado, enquanto o sangue de nossos companheiros estão nas costas dos senhores. E quando digo que nossos governantes não estão preocupados com a violência atual e o caos que está chegando no estado de Minas Gerais, cito aqui alguns diversos pontos que comprovam isso. Em Divinópolis, só este ano, já começou em março diminuindo o número de policiais, aqui deixando somente 13 soldados recém-formados. Não irá retornar atualmente todos que estão em Belo Horizonte fazendo curso de sargentos. O corpo de bombeiros do 10º Batalhão terá seu número de militares reduzido em pelo menos 20. Isso aqui em Divinópolis, senhores. Vocês sabiam disso? E cadê os nossos representantes? Teve agora uma votação lá para dar o porte de arma para os agentes prisionais, mais do que justo. São ameaçados constantemente. E adivinha o que, que o deputado Fábio Avelar fez? Não votou. Quer representar a nossa região. Covarde. Está com o governo. Se vendeu o governo. Esse governo covarde, que não investe em saúde, não investe em segurança, não investe em educação. As crianças, está faltando alimento nas escolas. A saúde nem se fala. Segurança pior ainda. 16 meses sem mandar repasso à saúde de Divinópolis. O governo sem vergonha. E fica lá na luxúria, helicóptero para lá, helicóptero para cá, é caviar, é bebidas caras. Está tudo errado nesse estado. Tudo errado. Itaúna não terá mais a companhia independente. Será somente companhia. Com isso acontecerá a redução no efetivo de policiais. O que nós vamos fazer? Está diminuindo tudo. O povo é que vai pagar a conta. O povo é que vai pagar a conta. Ainda bem que o projeto de lei que nós aprovamos aqui, senhores vereadores da Câmara, mais 2 minutos, presidente.
Passando mais 2 minutos.
Virou referência aos bancos, dessa crise que nós estamos vivendo. Vários prefeitos e vereadores já nos ligaram pedindo o projeto que nós aprovamos aqui. Estão assustados, a população está aterrorizada, aterrorizada. Graças a Deus, Divinópolis, pelo menos, esses bandidos vão pensar 2 vezes antes de entrar aqui, porque tem porta de aço e não vão vir. Toda a cidade agora está nos pedindo esse projeto. E não é só o Estado, não. A segurança pública, o Pacto Federativo da Segurança, também, os municípios têm que participar. Por que que os projetos nossos ainda não foram aprovados aqui, senhor prefeito? Da criação da secretaria, da junção da secretaria com a Sede Trans, da segurança, para vir verbas para nós, colocarmos aqui o portal de segurança, a guarda municipal, olho vivo. Por quê? Porque não está nem aí para a população, a verdade é essa. Esses governantes não estão nem aí para o senhor e a senhora que está aí, está em casa. Não estão, gente. Vou falar a verdade. Eles querem os cargos, eles querem o dinheiro, eles querem maracutaia, igual esse governador aí, ó. Ainda bem que Deus vai ser preso. Tem que ser preso. E lá para o Sérgio Cabral e Companhia Limitada. Que o leve. Que o leve. E por não sabermos escolhermos os governantes, certo que estamos pagando e caro. Por isso que o exame.com escrito por Luísa Calegari divulgou ontem o ranking da ignorância sobre a realidade atual, vereadores. No mundo. Sabe qual que é a posição do Brasil na ignorância do mundo? Vocês sabem? Sabe, vereador Zé Luiz? Segundo lugar. Perdeu para a África, gente. Eles estão nos achando ignorantes, que nós não temos consciência política. A verdade é essa. Vamos pensar e vamos votar conscientemente. Muito obrigado por as palavras nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do Solidariedade, Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Senhor presidente, novos vereadores que nos acompanham aí, eu gostaria de pedir autorização para me ausentar nessa tarde de hoje, que eu tenho um compromisso inadiável em Belo Horizonte, só para dar ciência para Vossa Excelência e autorização.
Concedido, Navejo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui, senhor presidente, fazer um registro e que é de suma importância, né? Eu há 60 dias atrás critiquei aqui em todos os modelos, até mesmo pela não conclusão da obra da Rua do Icaraí, da Leda, né, Pororo? Ó, presidente Josafá. Desculpa, me desculpa, Vossa Excelência. É, presidente Josafá, que até tem um amigo dele lá que corta cabelo, lá tem um salão, né, o Maurício Adonai. Maurício Adonai, isso mesmo. E hoje eu fui lá e o Maurício me recebeu, lá mandou até um grande abraço para o vereador Marcos Vinícius, e para agradecer que a obra voltou, ô glória, né, voltou a obra da Rua Leda, o tanto que nós falamos aqui, Da irresponsabilidade de alguns, da falta de compromisso da usina de projeto, da própria empresa que ganhou a licitação. A obra voltou, mas já tem até prazo para acabar. Ela já começa hoje, já vai parar semana que vem. Coisas burocráticas do sistema chamado executivo, legislativo, é a vida pública, é a política. As coisas são muito difíceis. O mais difícil é conseguir o recurso. Em 2014, nós buscamos R$ 250 mil para o bairro Icaraí, para fazer o calçamento da Itararé, Madrigal e Leda. Demorou-se 3 anos. Iniciou a obra nesse ano de 2017. Calçou a Itararé, calçou a Madrigal e parou na Leda. Quando parou na Leda, para a população entender, em especial do bairro Icaraí, parou na Leda, porque o recurso, a metade do recurso, 250 mil, já tinha sido depositado, que era 125. E tinha mais 125 para ser depositado. Mas a empresa não via os 125 depositados. Por quê? Porque no sistema burocrático chamado Brasil, enquanto não se conclui 50,1% da obra, a Caixa Econômica de Divinópolis não lança isso no sistema e aparece no Ministério da Cidade, 50,1%. Ele não deposita os outros 50%. Não deposita. A empresa não via o recurso, não queria fazer. O governo falava que podia fazer, que ali ia pagar, ia na caixa, a caixa não lançava. Então, para o Ministério das Cidades, lá só estava lançado 3,28% da obra. Mas aqui para nós já tinha 41% da obra concluída. E aí vem o sistema burocrático. E aí eu peço desculpa aos moradores da Leda, na Rua Leda do bairro Caraí, que às vezes até se exaltaram, né? Até mesmo nos xingar mesmo em rede social, porque não acreditar, falando que o vereador era mentiroso, que o vereador prometeu a obra e não conseguiu executar. E infelizmente, não é que desviou a verba, porque a primeira palavra é ele roubou a verba. É sempre a primeira palavra que sai, fulano roubou a verba. E na verdade não é o sistema burocrático, quando se envolve todos os poderes. Caixa Econômica Federal, Ministério da Cidade, Prefeitura, usina de projetos. Mas, ilustrei isso aqui tudo para mostrar para vocês que tudo é burocrático. Tudo. Tudo que você vai fazer. E quando envolve poderes públicos e dinheiro público, é mais burocrático ainda. Hoje tem que chamar de Mr. M, o vereador que estiver dando conta de roubar em obra pública. Mr. M. Por quê? Pelo tamanho da burocracia e da fiscalização, hoje estavam todos os engenheiros lá, um fiscalizando o outro, e isso é bom. Às vezes a pessoa fala, tinha 10 pessoas lá para fazer um passeio, mas era cada um de um setor responsável para estar futuramente dando lisura aquilo que estava sendo feito. Então, quero mandar um abraço aqui a todos os moradores da Avenida Leda, em especial ao Pablo e o Cicinho, que já nem acreditavam mais que a obra ia sair, e aí está de volta aí, mas vai parar, viu? Vai fazer o passeio nessas 2 semanas, vai parar para o período de Natal e volta no início do ano de janeiro. É o que a gente acredita que aconteça. Então quero mandar um grande abraço para todos lá do Icaraí, da especial da Rua Leda. Abraçar também o pessoal do Grajaú, a Genesi, que nos recebeu lá também com muito carinho. Ela falou o seguinte, ó, terça e quinta eu só fico na Candideia assistindo vocês. Então, um grande abraço a Genesi lá do bairro Grajaú. E quero também, senhor presidente, falar na tarde de hoje que a nossa cidade está recebendo o nome nas redes sociais de Buracópolis, né? Não é mais Divinópolis, virou Buracópolis. Por quê? Pela quantidade de buracos que tem entre as nossas vias. E hoje, na parte da manhã, eu, Josafá, Cleitinho, fomos citados numa postagem. Eu achei até interessante a postagem. Primeiro que me chamou mais atenção. Essa semana foi feita a pintura estratigráfica da Pedro Pires, lá no bairro Bom Pastor, no fundo do SESI. Isso me chamou a atenção. A empresa teve a coragem de ir lá fazer a pintura estratigráfica dentro do buraco. Dentro do buraco. Está lá a pintura estratigráfica com o buraco. E as fotos estão comigo e provo. E provo. Não adianta correr lá agora para tampar não, que eu já vi, já tem prova. Tem prova. O líder do governo tem que ajudar a explicar isso. Porque o líder do governo, ele quer ser líder sem ter defesa. Ele não defende, ué. Ele não traz notícia. Um projeto do governo, ele não sabe responder. É um líder. A liderança é sua. Quando a liderança está na mão do vereador, o que nós vereadores aqui esperamos é respostas. É isso que a gente cobra do líder hoje, é respostas. Como que pode uma cidade chegar ao nível de Divinópolis, onde a empresa, para receber mais rápido, vai lá e faz uma pintura estratigráfica em cima do, dentro do buraco. Está lá as pinturas, Josafá está aqui, mora na região também, Janete passa lá todos os dias. São provas disso. Então isso, o que teria que ter sido feito primeiro? Primeiro, tampar o buraco e depois fazer a pintura, ou então chamar a prefeitura, ó, vem aqui fazer a tampar os buracos aqui, que nós estamos fazendo uma pintura estratigráfica aqui na via. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, quero deixar aqui também a nossa reivindicação e pedir à equipe da EMOP aí que faça a operação Tapa Buraco na nossa cidade, aproveitando os momentos, na cidade inteira, é isso mesmo, né? Na cidade inteira e colocando os pontos. Se tiver prioridade, hoje vai tampar o buraco do bairro tal. O líder do governo pode dar informação aqui toda terça e quinta. Na terça, vai estar tampando o buraco na região sul. Na quinta, ele fala que vai tampar o buraco na região norte, sul, leste, oeste. Isso é liderança. Liderar o governo nessa casa. Então, a gente aguarda as respostas nos próximos pronunciamentos. Se quer aqui também falar, senhor presidente, que o nosso tribuno, Jesus, está aí ainda, né? Jesus, é importante a sua fala e é muito interessante também quando você diz que o vereador já entra, já abre o mandato de férias, né? É muito curioso, porque na verdade a gente toma posse aqui no dia 1º de janeiro e se intitula se janeiro e julho é férias, né? Intitulado isso, janeiro é o que? Férias, julho é férias. Por quê? Porque a maioria das famílias tem menino na escola, então o menino está de férias, todo mundo tem que entrar de férias para atender o menino. Então a maioria das pessoas acabam ficando de férias. Na Câmara Municipal não existe férias. Existe o recesso de reunião ordinária. Julho e janeiro nós não temos reuniões ordinárias. O vereador dia 1º de janeiro não vai para a praia, põe uns pezinhos para cima e fica até 31 de janeiro, não. Isso é verdade. Não, Cleitinho, você está corretíssimo. Nós não entramos de férias, nós estamos de recesso. Os nossos gabinetes estão todos abertos, os telefones estão todos ligados, nós estamos na rua, estamos na prefeitura, estamos na Secretaria de Obras, estamos na Cultura, estamos fazendo eventos, estamos visitando as pessoas, que é o momento que é nosso com vocês. Agora, lógico, é justo e é necessário que o vereador tire uma semana para ir viajar? É justo, é um direito que ele tem, é direito dele tirar férias. Agora, nós também não podemos ser hipócritas de falar assim, o vereador está de férias, eu não vou na cama. Nós nunca pegamos férias. E quando a gente se dispõe a ser vereador por 4 anos, nós colocamos a nossa vida inteira e nossos horários à disposição do povo. Qual vereador que não atendeu o telefone de vocês, um horário noturno ou madrugada, que as pessoas às vezes ligam para você de madrugada, no desespero, e às vezes de uma única palavra que você falar para ela, já se acalma. Mas ela procurou quem? Vou procurar as pessoas que eu confiei o voto e acreditei nela, os vereadores. Até nessa semana aconteceu um fato muito dinâmico. Na terça-feira foi muito corrida a minha agenda, eu não consegui responder uma pessoa. Ela ligou para o Cleite e falou assim, fulano, o print não me responde. Aí o Cleitinho me copiou, me mandou e falou, print, responde ela. Eu falei, daqui a pouquinho eu estou terminando a reunião aqui. E depois eu liguei para ela para explicar. Falei, olha, às vezes a gente não consegue responder em tempo recorde, mas em tempo hábil, em menos de 24 horas, a gente consegue responder. Porque vocês, Jesus, você tem que ter noção do que é, em especial, o WhatsApp. Deus inventou a internet, meu capeta inventou o WhatsApp. É tanta coisa que chega o dia inteiro que é difícil abrir todos os grupos e todas as conversas ao mesmo tempo. É impossível. É impossível. Então, assim, eu queria aqui deixar 2 minutos para conclusão.
Mais 2 minutos.
Eu queria deixar aqui essa reflexão para o senhor, já. Para o senhor fazer essa autoanálise. O que é férias e o que é recesso. Recesso, em julho, nós temos 15 dias, 2 semanas sem reuniões, mas nós estamos aqui todas as semanas, todos os dias, a qualquer momento que você precisar dos vereadores. Falo em nome de todos. E a respeito do comentário de um texto de férias, que foi votado na tarde da última terça-feira, e meu voto foi favorável, qual trabalhador, agora falar de trabalhador, no Brasil não tem um texto de férias? Por que o vereador não pode ter um texto de férias? Qual que é o crime que ele cometeu que ele não pode ter um texto de férias? É crime? Não é crime não, gente. É direito. É direito. É direito, vereador. Agora, dia 1º de janeiro, nós vamos fazer 1 ano que nós estamos aqui na casa. Um texto de férias. Ah, mas vocês já ganham muito bem. Para que vocês não terem um texto de férias? Ganha muito bem se fosse uma empresa privada, que você levantava, pegava o serviço às 7, almoçava às 11, largava umas, 18 horas, estava dentro da sua casa. Agora, como político, e foi a opção que nós fizemos, nós todos optamos por ser político. Nós, sabe o que nós temos? Nós perdemos a nossa vida pessoal, familiar, para dedicar à sua família. Nós perdemos o tempo com a nossa família, para dedicar 100% a cuidar da sua família. Às vezes, numa má interpretação, uns entendem que você faz muito, outros entendem que você não faz nada, mas na sua grande maioria, as pessoas estão satisfeitas com os atos que cada um tem tomado aqui no Legislativo. Eu não vejo o eleitor do negro falar mal dele, porque tem uma região dele, pode ser que pessoas não agradem do negro, mas tem pessoas que agradam. A Janete tem um carisma da mulher, um charme feminino nessa casa que agrada muita gente, mas desagrada outros também. E é assim mesmo, pois há muito tempo atrás, o povo condenou Jesus e soltou Barrabás. Obrigado, presidente.
Cumprimento e parabenizo o pronunciamento do nobre Edil Eduardo Prince Júnior. E não poderia deixar de mandar um abraço para o Maurício Adonai, né? Vai parar agora, mas o que nós temos que ter, Maurício? Fé. Ô, glória! E chamo o próximo vereador inscrito, o vereador líder do PP, Partido Progressista, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar minha fala e pedindo licença após a minha fala, porque hoje, agora às 15h30, eu tenho uma reunião com o vice-prefeito, Dr. Rinaldo Valério, onde nós vamos discutir alguns assuntos importantes para o nosso município. Vou levar algumas demandas também. Vamos falar sobre a UAP 3 do bairro Sagrada Família, dos estudos feitos para a implantação de um posto de saúde no bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras. Então, desde já peço licença, assim que terminar minha fala, para me poder participar desse compromisso. Senhor presidente, em nome do meu grande amigo Henrique Lame e José Ricardo, quero comunicar a todos aqui que Divinópolis vai realizar o Campeonato Mineiro de Alterofilismo 2017 em Divinópolis. Então vai ser lá no Espaço Smash, em cima da Academia Form Fitness, e a entrada é apenas 1 quilo de alimento. Então Divinópolis vai receber esse Campeonato Mineiro, né, e o Henrique Lane, que está à frente desse campeonato, vai estar arrecadando alimentos para depois distribuir para algumas entidades carentes. Parabéns, Henrique, por essa iniciativa, porque é muito importante, ainda mais nesse mês de dezembro, que muitos se realizam esses eventos solidários. E eu quero aqui também falar que sábado acontecerá o futebol solidário, futebol dos amigos, né, lá no CSU do bairro Interlagos. às 9 horas da manhã, onde nós vamos realizar um jogo com Amigos de César Tarzan versus Comitiva por Mim e Amigos de César Tarzan versus Natal dos Malcas. Então, esse futebol também é solidário para arrecadar brinquedos para a realização desse Natal. Então, quem quiser ir participar, basta levar um brinquedo para poder assistir e ajudar a realização desse Natal. E no domingo, no dia 10, lá na terra do nosso amigo Josafá, vereador, a convite da Kátia, assessora do Sargento Elton, eu vou estar presente também no Natal dos Amigos do Bairro Terra Verde. Vai ser lá no espaço Havaí e a entrada é apenas 2 quilos de alimento. Então, se Deus me abençoar, eu quero participar de todos os eventos que eu fui convidado. Vai ter dias que vai ser 3, 4 eventos, mas com a graça de Deus eu quero participar, nem que seja um pouquinho, com muita alegria, porque fazer o bem é muito importante. E esse ano é um carinho especial de todas as pessoas que estão me convidando para poder fazer parte desse momento maravilhoso. Senhor presidente, estive com o secretário de governo, Ricardo Moreira, também o secretário da usina de projetos, Júlio Campolina, e o secretário da CETRANS, o Valdo, onde nos reunimos, depois de muita discussão, e ficou definido que as obras da Dolores de Aguiar Rabelo, da Jesus Jota, da Bom Sucesso, vão ser retomadas no início do ano que vem, no dia 3 de janeiro. Então, os moradores ali daquela região já estão aguardando há quase 120 dias que a obra foi parada, e eu quero trazer a notícia aqui então, que dia 3 de janeiro, vão ser retomadas as obras ali naquela região, E nesse encontro, nós conversamos bastante sobre a pavimentação da rua Matheus Leme, da rua Professor Francisco Dias, ali no bairro Ponte Funda, para dar um melhor acesso para as pessoas e também as ambulâncias que vêm do bairro Niterói, passa no bairro Mangabeira e Maria Helena, para ter aquele acesso ali na rua Matheus Leme e Professor Francisco Dias. E aqui, senhor presidente, eu também quero, às vezes, até pedir um pouco de paciência aos divinopolitanos, A gente sabe que a realidade toda de Divinópolis está cheia de buracos. Muita gente perde um pouco a paciência, xinga, Então as nossas estradas, todo mundo sabe que tá triste, está terrível, Então eu liguei pro Tim, que é o encarregado da operação Tapa Buracos, e ele disse que na região sudeste, semana que vem, se der tudo certo, ele já vai estar presente lá com a equipe, na Avenida Ayrton Senna, na Brigadeiro Cabral, várias ruas ali que são importantes aqui na nossa cidade. Então é só um pouco de paciência, porque com essa chuva, todas as vias de Divinópolis, a maioria das vias de Divinópolis, até no centro, então é um trabalho que eles estão fazendo agora, e a gente pede só um pouco de paciência. E também, eu vou novamente aqui pedir paciência para os moradores da rua José da Paz. Foi dado início a um projeto ali, uma obra grande naquela rua, no bairro Nossa Senhora das Graças, e a última chuva que teve, que choveu vários dias, levou um pouco de material que estava lá, pneu, destruiu um pouco o que foi feito, mas já entrei em contato com o engenheiro da obra, o Rodrigo Assis, e não vai ficar do jeito que está não. Então já tem muita gente falando que a prefeitura abandonou, que o engenheiro não conseguiu fazer a obra. Então quero aqui tranquilizar os moradores que essa obra vai ser realizada. Nós pegamos dias muito chuvosos, que destruiu um pouco o serviço que foi feito, mas já entrei em contato com o Rodrigo Assis e vai levar as manilhas para lá. A obra vai ser continuada e, se Deus abençoar, nós vamos conseguir resolver o problema de vocês, moradores da rua José da Paz, que eu conheço aí desde criança, sei que há mais de 20 anos vocês esperam por essa obra. Então essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. E mais uma vez eu reforço aqui a minha saída por alguns minutos para participar da reunião
com o doutor Rinaldo Valério. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre edil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a primeira secretária desta casa, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente em exercício Josafá, permissão para falar sentada.
Concedido.
Eu raramente falo sentada, mas hoje eu estou indo assim numa calma, numa tranquilidade, cheguei numa paz. Estou até agradecendo a Deus, ô coisa boa, ô glória. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar a minha fala nessa tarde de hoje, dando aí os merecidos parabéns ao nosso amigo vereador Roger Vegas, que estará fazendo aniversário domingo, dia 10. A você, Roger, vereador mais novo desta casa, que Deus te abençoe e que você possa continuar continuando esse mandato aí tão aguerrido em prol da cidade de Divinópolis. Também quero dar os parabéns a você, Cristino, que segunda-feira também estará aniversariando. Que Deus te abençoe e continue aí nos auxiliando nos trabalhos desta casa. Gostaria de falar para vocês que ontem estive na Escola A Vida, lá no bairro Alvorada, e do importante trabalho que essa escola faz pela cidade e toda a região de Divinópolis. É fantástico você ver nas mãozinhas daquelas crianças ali, elas traduzindo em palavras. E à noite, na apresentação da escola dos meus filhos, todos os pais que estão aí em casa sabem que é época de apresentação dos trabalhos dos filhos, eu tive uma surpresa com meu filho de 8 anos, que ele falou assim: mamãe, vai lá que vai ser lindo. Quando eu cheguei, era uma cantata de Natal. Eu esperava que meu filho cantasse a música que eu tinha cantado tantas vezes lá em casa. Não é que eu tive a grata satisfação de ver meu filho de 8 anos traduzindo a música todinha em Libra. Coisa linda. Ele aprendeu, eu também aprendi alguns movimentos, ele me ensinou em casa e falou assim: mamãe, eu quero aprender a falar com as mãozinhas para conversar com quem não tem voz. Nós é que precisamos, muitas vezes, dar voz àqueles que não têm. E a Câmara Municipal, os vereadores, muitas vezes é isso que nós fazemos aqui. Infelizmente, existem algumas coisas que têm que ser colocadas. Em resposta ao senhor Gésio de Oliveira, eu gostaria de dizer o seguinte: a respeito às férias no início do ano, eu gostaria que o senhor entrasse na minha página do Facebook, que o senhor acompanhasse os meus trabalhos, se existe um dia, a não ser o dia que eu passei mal por essa câmera aqui, e que eu poderia ter ficado 15 dias de licença e fiquei 4, que eu não fui trabalhar. Todos os vereadores aqui fazem o mesmo que eu faço. Nós não temos horário, nós não temos dias, e essas férias é direito nosso. Se eu dia 21 agora de dezembro vou parar para poder ficar pelo menos 10 dias com a minha família, é porque eu devo isso aos meus filhos, ao meu marido. Mas pode ter certeza que em qualquer dia que eu estiver, mesmo esses 10 dias que eu vou tirar, qualquer cidadão que me procurar, eu estou a serviço dele. Porque muito antes de ser vereador, eu já estava a serviço da população e eu não recebia nada. Agora eu ainda recebo, minha obrigação é fazer 3 vezes mais. E eu tenho certeza que meus colegas vereadores aqui fazem o mesmo. Por isso, as suas palavras, eu tenho certeza que não serviu para mim e nem para muitos meus amigos.
Janete, você me dá uma parte?
Claro.
Por gentileza. É porque você está tocando esse assunto do Gésio, que estava falando aqui, e eu queria também responder para ele, porque tudo que ele falou eu não concordo. Você está entendendo? Então, acho que ele não falou para mim. E o que me deixa um pouco incomodado quando uso a tribuna é falar vereadores e não citar nome. Que quando eu precisar de falar de alguém aqui, eu vou citar o nome. Porque quando fala vereador, fica parecendo que é os 17, é tudo igual. Claro que eu respeito os 16 que estão aqui, mas eu não sou igual a todos que estão aqui, não. Tem pensamento diferente, como qualquer um que tem pensamento diferente. Como eu sou candidato a vereador, quando ele fala que está tudo do mesmo jeito, eu quero fazer uma pergunta, Gésio, depois, na hora que acabar aqui, eu queria que você me respondesse. Se você tivesse ganhado, você teria mudado alguma coisa aqui nesse ano? Porque eu estou mais tempo aqui, é todo dia tentar mudar alguma coisa aqui. Infelizmente a gente não consegue, não. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir as coisas, não. Como você foi candidato, é outra coisa que você está falando, de tirar a tarifa da Copasa. Que até hoje a gente não conseguiu tirar a tarifa da Copasa, né? Então eu queria que eu fosse meu suplente. Eu queria dar meu lugar para ele para conseguir tirar a tarifa da Copasa. Porque eu estou mais tempo aqui, desde janeiro, é tentar tirar a tarifa da Copasa. Então fica parecendo que nesse ano a gente não está fazendo nada. Parece que as pessoas precisam entender como Gésio, mas precisa entender, ele já foi candidato, pegar o manual de vereador e saber o que um vereador é de verdade, o que ele faz. Vereador tem pouco poder, o poder dele é fiscalizar e legislar. Você está entendendo? É legislar e fiscalizar. Ele não é prefeito, eu não vejo ninguém criticando o prefeito. Sabe quem tem que tirar o contrato da Copasa? Que é o prefeito, não é os vereadores, não. A gente mostra para o prefeito que tem que tirar. Mas quem vai tirar o contrato é o prefeito. Então, acho que sim. Se é candidato a vereador, deveria saber pelo menos o mínimo o que é um vereador. Saber pelo menos o que é uma função de vereador. Isso me incomoda. Sabe que quando eu fui virar vereador, quando eu fui me candidatar, eu fui estudar, me preparar, lei orgânica, regimento interno, para saber o que é realmente a função do vereador. Porque joga tudo nas costas do vereador, parece que não existe prefeito nessa cidade, não. Prefeito é a autoridade maior, é ele que executa. É ele que precisa fazer um monte de coisa aqui. A gente aqui, o que faz aqui é comprar dele. E se a gente não fazer o que ele pede, além de tudo, ele não atende a gente, não. É o que está acontecendo com o IPTU. Se a gente não votar a favor do que ele quer, eu não atendo os vereadores, não. Precisa entender que a autoridade mata. Quem dá as cartas é o prefeito. Sabe? Então era minha palavra, já mesmo. Muito obrigado. Se quiser, se for para o meu suplente, eu queria que eu estivesse aqui. Fazer se nesse um ano, eu tinha mudado de Vinópolis. Eu queria que eu fosse meu suplente. Porque o que eu mais quero nessa cidade aqui é melhorar a minha cidade. É o que eu penso, durmo, acordo todo dia, querer mudar a minha cidade. Muito obrigado.
Vereador Cleitinho, seguindo o seu raciocínio, além da CPI, para poder tratar da Copasa que foi instalada nessa casa aqui, que não podemos dizer o máximo que o vereador pode fazer, já foi feito e assinado por todos, por isso eu acho uma grande covardia a fala como foi feita aqui. Ainda falou a respeito do transporte público. Digo mesmo, transporte público não é nosso, decidimos sobre tarifa, não. E se você quer realmente fiscalizar, fica atento que a semana que vem tem reunião extraordinária do Comutran para poder definir os preços da tarifa. Eu estou vigiando todo dia que vai ser reunião, para eles me entregar de surpresa. O que eu tenho que fazer enquanto é legislador é isso. Agora, quem vota se vai ou não ter aumento, através do que vai ser proposto lá, são os conselhos e não o vereador. Então tem que dar o nome a quem tem que ser dado e não cobrar de uma forma genérica de todas. Quanto à UPA, questão da saúde, nós estamos aí instaurando novamente CPI também, porque a gente sabe que a situação está vergonhosa. Nós não estamos aqui omisso, não. Muito pelo contrário. O que a gente quer aqui é realmente fazer a verdade acontecer. Você acha que nós estamos aqui tranquilos sabendo a UPA como está a situação? Eu já saí da UPA meia-noite, Renato Ferreira está aí doente. Renato Ferreira, meus amigos, voltou no médico hoje, não deixou eu voltar a trabalhar, não. A situação dele agravou mais, porque a gente tem que pedir a oração para a melhora dele, porque além de todo o problema do coração, ele arrumou um outro problema agora, causado ainda mais por estresse, nervosismo e excesso de trabalho. Só que muitas vezes as pessoas não veem isso. Quando eu desmaiei aqui na Câmara, teve post em rede social que até o Geraldo Passos, que eu vou citar o nome dele aqui, deu a seguinte resposta que eu vi depois: se voltar a ter esse desrespeito aqui, eu vou te retirar do comentário, porque falou que eu deveria ter morrido. Vocês muitas vezes estão em casa e não sabem o que é isso para a família da gente, não. Ninguém aqui está brincando, não. Quando a gente vem para cá trabalhar, a gente entrega aqui de corpo e alma. Porque se isso dói em vocês em casa, ver que é tanto de pessoas lá, os médicos sem receber, pessoas esperando, imagina o que é que dói na gente. Nós somos pais, somos mães. Nós não queremos ver criança em fila de espera para ser operada e não conseguir vaga, não. É por isso que nós estamos saindo aqui amanhã. Amanhã é feriado, nós não vamos ficar sentados em casa, não. Estamos indo por formiga. E não cobra que todos os vereadores têm que ir em tudo, não. Está aqui o vereador Pinte Júnior, vereador Edson, abraçado aí no IPTU, encabeçando as coisas. Está o vereador Josafá aqui, encabeçando a questão da desburocratização. Está aqui o vereador Denis, vereador Renato, trabalhando aí pela saúde. Vereador Cleitinho, vereador Sargento Elcio, pelejando aí na CPI da Copasa. Não dá tempo de eu citar o nome de todo mundo, mas aqui não tem ninguém absolutamente sem trabalhar, não. Se uns fazem mais, outros fazem menos, você fiscaliza cada um. Mas quando for falar, dá nome, você sabe por quê? Porque quando falou que projeto em benefício próprio para parentes em órgãos públicos, prestem atenção no que foi votado. O que foi votado é que a pessoa que é concursada e tem, pelo jeito, uma desgraça, que é ter um parente eleito, não pode ter um cargo que ela é competente para fazer, porque o parente foi eleito. Eu não é o meu caso. Mas se a pessoa é competente e é concursado, a palavra já fala na lei, ela pode ter um cargo que ela dê conta de fazer o serviço. É isso que a lei foi votada. Mas deturpam, interpretam da maneira que quer, para poder prejudicar e colocar nós como o quê? Como bandido. Não coloca todo mundo no mesmo balai, não, gente. Ainda existe gente honesta, sim. E você está falando de cristão? Sou cristã, sou católica, rezo todo dia, sou catequista e honro meu Deus. Honra minha família, honra meus amigos. Então, assim, eu não aceito me colocar nessa situação aqui, porque isso não serve para mim, não. Direito de férias. É direito de férias e direito de receber um terço sobre férias. E para quem não sabe, essa lei, inclusive, foi orientação do próprio Tribunal Superior. É direito de todo trabalhador ter férias. Se a gente é um trabalhador contratado, eletivo, ou se for um trabalhador concursado, não interessa. Os três têm direito de ter férias. A questão de ser moral ou ser imoral, mais dois minutos, é do julgamento pessoal de cada um. Eu não posso falar nada se você acha que é imoral. Eu tenho certeza que não é imoral nenhum dos colegas aqui receber, não.
Uma parte, vereadora.
Pode falar.
Vereadora, eu queria te cumprimentar num papel duplo. Queria te cumprimentar como vereadora e como mãe. E como mãe, quando a senhora comenta sobre essa festa do seu filho, que traduz o Natal pelas mãos, pelo olhar e pelo ouvido, eu tive a oportunidade de ser o presidente que fiz a lei orgânica em Braille, aqui tinha intérprete para surdo, o telefone sem fio, nossa administração, o vereador Marcos Inês foi meu secretário, nós ganhamos prêmio e essa casa ficava cheia quando eu fui presidente. Nós existimos. Quando as pessoas às vezes entram em dimensão de economia, a economia tem que ser na fonte. A educação de um povo passa pelo legislativo. Então essas distorções que as pessoas não entendem, as pessoas tinham que pensar bem. Mas eu fiquei tão satisfeito quando a senhora fala do seu filho. Uma criança que tem uma necessidade de aprender outra língua para comunicar com aquele irmão de caminhada. Eu tive uma grande surpresa, estou fazendo um balanço pessoal desse meu ano aqui com essa nova legislatura. E a senhora vai ser carimbada com o meu respeito, porque a sua conduta nessa casa, como colega, como companheira, leal, né, trabalhadeira, e além de tudo, esse fato da sua família veio enriquecer muito mais ainda o respeito que eu tinha pela senhora.
Obrigado, vereador. E só finalizando a minha fala nessa tarde de hoje, mais uma vez, outra mulher foi morta em Divinópolis, covardemente.
Cumprimento e parabenizo a nobre Edil pelo seu lúcido pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde você aí de casa. Boa tarde às pessoas que estão no plenário, fazendo uso da cidadania, acompanhando os trabalhos legislativos. Uma boa tarde, senhor presidente, Josafá Anders, no qual cumprimento todos os nossos nobres vereadores que estão no plenário nesse momento. Gostaria de agradecer a secretária Cláudia e também o diretor Edinho por ter feito uma limpeza, acabando de fazer uma limpeza lá no bairro LP Pereira, e estava, como meu pai fala, em petição de miséria, né? Graças a Deus fizeram essa limpeza lá. Eu gostaria muito de agradecê-lo pelo pedido do vereador e por todos os moradores que foram atendidos lá com essa limpeza. Gostaria também, nessa tarde, senhor presidente, a vereadora Janete também já falou, de lembrar a todos os vereadores que todos são convidados, não só eu e a Janete, e também o Renato, e também o César Tarzan e o Zé Luiz, que estávamos lá, eu, a Janete e o Zé Luiz, estávamos em Belo Horizonte dias atrás, e nós marcamos uma reunião com o tesoureiro da Dr. Carlos, Carlos Eduardo, tesoureiro da Santa Casa. E nós estaremos lá amanhã, às 14h, nós estaremos saindo aqui de 13h da Câmara de Vereadores para irmos à Formiga, para a gente estudar e conhecer realmente o contrato existente entre a Santa Casa de Misericórdia de Formiga com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. A gente sabe que há um grande interesse deles e também da Prefeitura em fazer a rescisão desse contrato. Nós estaremos lá amanhã discutindo essa possibilidade e vendo qual é o verdadeiro motivo dessa nossa UPA estar nesse caos aí? Será que é a irresponsabilidade do nosso prefeito? Será que é uma irresponsabilidade, uma má gestão da Santa Casa? Nós precisamos descobrir o que, que é. Então nós estaremos lá amanhã, né, convidando a todos os vereadores que tiverem disponibilidade e falando também com o tribuno que falou que o vereador não trabalha. Amanhã, feriado, nós estaremos indo, participando de mais uma reunião às 14h na cidade de Formiga, acompanhando a saúde de Divinópolis. Os moradores lá do bairro Orion, né, estão muito preocupados porque lá, gente, até hoje eu não consegui fazer com que os agentes de saúde visitassem o bairro Orion. Lá nós temos uma comunidade bastante idosa e precisa muito que os agentes de saúde estejam fazendo visitas periódicas a esse povo lá. Porque os agentes de saúde são aquelas pessoas que agendam os exames sem ser preciso de ir lá no posto de saúde. São os agentes de saúde que fazem a saúde preventiva no nosso município. E o bairro Orion não está sendo contemplado com os agentes de saúde. Se o posto de saúde do Planalto, que atende lá esse bairro, não estiver atendendo, nós precisamos mudar de posto. Passar lá para o posto Ipiranga, às vezes criar um novo posto de saúde, às vezes passar por lá para o bairro Tietê, não sei. Nós precisamos achar uma solução para o atendimento do pessoal lá do bairro Orion, que tanto é penalizado. Buraco da Copasa está lá há 9 anos, e agora novamente o buraco cresceu mais. O ônibus da Transcide já não passa lá mais. E agora também não são atendidos pelos agentes de saúde. Nós vamos repensar isso. Eu gostaria de uma explicação aí do nosso secretário de saúde que nos ajudasse com essa nossa demanda aí no bairro Orion. Os moradores, também, né, falando sobre a Secretaria de Saúde, né, os moradores lá do bairro Campina Verde estão pedindo agilidade na instalação do dentista que vai atender, do ponto odontológico que vai atender o bairro Campina Verde. Nós sabemos lá no bairro Campina Verde, o posto de saúde lá é pequeno, não tem como ser atendido, mas no bairro Tietê, que já faz um paliativo atendendo aos problemas odontológicos urgentes lá da comunidade do bairro Campina Verde, já são atendidos lá. E nós precisamos criar esse novo gabinete. Lá tem espaço para que o povo do Campina Verde sejam atendidos lá também pelos dentistas da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Gostaria também de informar a todos os moradores da região do Tietê e também do bairro Campina Verde que ontem o pessoal de Belo Horizonte, do DR, me ligou, o engenheiro responsável pela obra lá da alça que vai fazer ali o ligamento do bairro Fábio Notini ao anel rodoviário, me ligou que foi aprovado, já está tudo ok. Agora é só os empresários, né, contratar a empresa que construiu o loteamento da Fábio Notini para que ela volte lá e termine o trabalho fazendo o acesso do bairro Fábio Notini. Consequentemente, esse acesso vai beneficiar em muito os moradores do bairro Campina Verde, que hoje têm que passar diariamente pelo bairro Tietê. E infelizmente no bairro Tietê não tem asfalto. Aí tem que passar pelaquela buraqueira lá que hoje infelizmente está. Né? Infelizmente, até gostaria de lembrar a todos que o seu prefeito me garantiu que é segunda-feira o tapa-buraco estará na região oeste, tapando os buraquinhos lá, que já não são buraquinhos, já são buracões. E também conversei com o seu prefeito a respeito da zona rural, Mata dos Coqueiros, Perobas, Laje, Córrego Falso, Branquinhos, Djalma Dutra. São comunidades que estão precisando ser atendidos pela patrola, estão ficando ilhados pela quantidade de chuva. A gente sabe que nós estamos precisando muito das chuvas Nós estamos precisando urgentemente que chova, 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 porque nós estamos ficando sem água potável para se beber. Então, nós precisamos dessa chuva, mas as chuvas estão deixando as comunidades rurais ilhadas. E o senhor prefeito me garantiu que assim que der um tempo melhor, uma aragemzinha aí da chuva, ele estará voltando às comunidades rurais para que a gente possa fazer essa operação e volte as estradas funcionarem do jeito que precisa, do jeito que você aí da zona rural merece. Essas são minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde para você aí de casa.
Cumprimento, nobre Edil, Ademir, pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa ao segundo secretário, o Edil Raimundo Nonato.
Agora vai chamar o seu. É o Roger.
É você ou eu? Dando continuidade ao trabalho da mesa, com a palavra o próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Raimundo Nonato, aos colegas vereadores, em nome da pessoa do Márcio Vinícius, meu boa tarde a todos, aqui do plenário, presente, nosso boa tarde, quem nos assiste pela TV Câmara, CVNet, também tenha a nossa saudação. Desejo que todos vocês estejam bem e que amanhã, né, no feriado de amanhã, possa estar em sintonia, né, com Maria, com Nossa Senhora, que é comemorado, que faça um bom uso deste feriado para as suas reflexões. Senhor presidente, quero convidar, né, a toda a população de Divinópolis, que vai acontecer sábado, dia 9, às 19 horas, um concerto de Natal, onde estará apresentando orquestra e coral na Casa Jesus de Nazaré, na Rua do Cobre, no Niterói. O ano passado já aconteceu, né, este concerto, participei, show de bola, para quem gosta de músicas, né, uma orquestra, uma melodia com o clima, com a energia do Natal, participe com a gente. O custo desse ingresso é R$ 5,00. Tenho comigo, né, alguns ingressos, quem tiver interesse, participar. É realmente maravilhoso o concerto e o concerto de Natal, através, né, do nosso companheiro Davi, que é o regente dessa orquestra. O Ademir agradeceu a Cláudia. Eu não tenho ainda como agradecer a Cláudia, porque a nossa região sudoeste está uma calamidade. Falei terça-feira que a Avenida Autorama está quase intransitável. São João do Rei nem se fala. Avenida Paraná, vários pontos calamitosos. Castro Alves, Afrânio Peixoto, enfim, o bairro São José, e parece, pelo que vejo, já dei também outras ruas aqui em Divinópolis, a situação é a mesma. E falar em ruas calamitosas, falar do motociclista que ficou gravemente ferido, próximo a Gerdau, até um dos parentes me ligou perguntando se é possível, se é direito dele entrar numa ação contra a prefeitura. Eu falei, se tiver um BO a mais, que é seu direito, eu não quero nada, não gostaria até de estar falando isso, né, para o executivo, para o prefeito, né, ou para a secretária de obras, melhor dizendo. Mas que seja refeito, com carinho, olhe, porque essa situação, se deixar do jeito que está, não vai ser a última, né? Pode acontecer várias situações dessas, que é caótica. Então, fica o nosso pedido para que seja refeito isso aí. Querendo até sugerir ao executivo que em ruas de grande movimentação verificasse a possibilidade de que o serviço tapa-buraco seja realizado no período noturno. Razão: fora do horário de pico, que terá um tráfego menor de veículos e o serviço poderá ser feito com qualidade e maior rapidez, sem desperdício. O que a gente observa é o seguinte: quando o serviço tapa-buraco ocorre durante o dia, em meio de trânsito de veículos pesados, caminhões, ônibus, passa por cima dessa massa de asfalto que foi colocada, que é de péssima qualidade, parece uma borra de café, essa massa ela é desfeita, aonde está o buraco afunda, quando vem a chuva já está aquelas lacunas, menos de uma semana a situação está toda ali novamente em situação caótica. Então é o seguinte, com isso gasta mais material, gasta mais mão de obra e também a população fica desprovida, né, aí de uma rua, de ruas e avenidas com trânsito bem legal. Também falar da serviço de podas, né, de capina e podas. Outro transtorno também que a gente vem observando, que estamos encontrando nas ruas de nossa cidade, são matos muito altos, que estão pelas ruas e também com galhos de árvores, que eles tampam boa parte, né, das placas indicativas, como de quebra-mola ou outras situações, com isso dificultando, né, o motorista, alertando a ele aquela situação que está ali, que seja um quebra-mola ou uma mudança de trânsito. Então, também que o departamento, João Paulo, parece, fica nesse setor aí, né, de capinas e podas, que ele possa dar uma olhadinha, assim que tiver um tempo hábil, para que seja feito essa podas e capina. Também quero deixar o meu abraço ao Geraldinho da Saúde, uma pessoa que, que eu conheço já há longos anos, né, do tempo lá que ele esteve lá na paróquia São José. Sabemos do potencial que ele tem, dedicado, prestativo. Queremos, né, sabemos, né, que o trabalho do Geraldinho é transitório, mas confiamos, né, no seu empenho e acreditamos que no fim deste processo ele irá direcionar o melhor caminho para a UPA, para que saia dessa situação. Então deixamos nosso cumprimento ao novo gestor da UPA 24 horas, né, o ex-vereador Geraldinho da Saúde, que assumiu os trabalhos na tarde de terça-feira. Realmente é uma missão árdua e que o novo superintendente trabalhe de forma humanitária, com o objetivo de dar assistência necessária aos internos e àqueles que ali chegam em busca de um atendimento. Então fica o meu abraço, Geraldinho, que você continue sendo essa pessoa dinâmica, batalhadora, sabemos do seu potencial, e conte comigo no que eu tiver no meu alcance. Reforçando a fala do colega Ademir, estamos amanhã direcionando a cidade de Formiga, para que lá vamos falar, né, com a superintendência, a diretoria lá da Santa Casa de Misericórdia de Formiga, o qual é que, né, faz esse intercâmbio aqui com a UPA Padre Libério, para que possamos ver fundamentos concretos e possivelmente já tem até um pensamento de instaurar uma CPI também para identificar, averiguar essa situação que já vem desgastando, trazendo transtorno, ansiedade à nossa população. São as minhas palavras para a tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa tarde, um bom final de semana.
Obrigado, vereador Zé Luiz, com as suas contribuições nessa tarde. E o próximo vereador inscrito é o vereador e vice-líder do PROS nesta casa, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, grande amigo que tenho um enorme apreço, Raimundo Nonato, é nosso líder e presidente do PDT em Divinópolis, todos os demais membros, colegas vereadores, imprensa, pessoas profissionais dessa casa, principalmente com carinho que você que nos acompanha aí pela TV Candidez, né, no sinal da TV Câmara. Bom, senhor presidente, gostaria de começar aqui minha fala também parabenizando para todos os alunos do nono ano que concluíram o ensino fundamental e a formatura, a noite de homenagens e a entrega dos diplomas aqui ontem dessa casa dos alunos da Escola Miguel Couto. É, o nosso grande abraço, apreço, fui membro aqui convidado, membro de honra aqui da mesa, né, pude participar dessa importante noite com os alunos do Miguel Couto e quero parabenizar e agradecer pelo convite à diretora, nossa amiga Adelaine, né, nosso grande abraço, Adelaine, né, nosso grande abraço então à diretora e também a todos os alunos, pais, professores, enfim, todos os profissionais do Miguel Couto. Bom, vamos ao que interessa, senhor presidente. Quero começar aqui nossa fala de hoje sobre a dívida que o nosso excelentíssimo governador Fernando Pimentel, inclusive, né, o Pimentel, que é réu agora, né, iniciado agora assim comprovadamente por corrupção passiva, né, um corrupto passivo, governador Fernando Pimentel, né, já de crimes que vem praticando desde quando era ministro, enfim, desde épocas antigas, épocas passadas, e agora tudo isso, né, vem à tona justamente quando ele é governador e continua ocupando o cargo. Ilustríssimo governador que tem uma dívida que ultrapassa 2 bilhões e meio de reais. É bilhões, com B. 2 bilhões e meio de reais só de ICMS para municípios e tudo mais. Então você já imagina, né, o que tem por trás de tudo isso. O imposto sobre circulação, tudo isso aí que você compra, prestação de serviço, que deveria estar voltando para a sua cidade, principalmente investidos na área de educação, saúde, principalmente só na saúde. Sabe por que está faltando? Por que a UPA está desse jeito aí? Além dessa má gestão, a péssima gestão que passou, que vem de formiga essa bagunça, os caros colegas aí que estão tentando resolver o problema, apurar, né, já tem tentativa de instauração de CPI aqui nessa casa com o problema da UPA, mas é um problema que começa lá de cima, e é uma tremenda dificuldade. Você vê a falta de prestígio, a falta de ética com que nos tratam, né, porque para eles vereador é igual lixo, né, você tenta falar com o secretário, governador nem pensar, governador é como fosse Deus. Né, você vai falar com ele lá, não sei, né? Às vezes eu vou ver um dia, se eu ver ele de longe, tá bom, que é das 10 metros de distância e isso com uma barreira de segurança na frente. Porque o povo tem uma esperança danada. Não, vai lá o vereador, vai resolver o problema. O Roger Viegas vai resolver o problema de saúde do posto do bairro Danilo. Passa assim, num passo de mágica, ele vai lá correndo no governador, vai sentar com ele lá meia hora e vai pedir, porque o Roger não tá querendo trabalhar. Quem dera, gente, se fosse assim. Quem dera, quem se fosse preciso, eu ficava sem dormir, sacrificava até a vida, se fosse possível, para a gente resolver um probleminha desse. Mas não é, não é assim. Mas por omissão, hospital regional, sonho distante, Divinópolis. Esqueçam, hospital regional, sonho distante. Melhor nem terminar o prédio, porque depois para não conseguir manter, para virar outra bola de neve e mais dívida. Sabe em quanto está a dívida só com o transporte escolar no estado de Minas Gerais, do governador com os municípios? 780 milhões de reais. 780 milhões de dívidas só para transporte escolar. Governador, não tem dó das nossas criancinhas também, não. Estudo? Mala. Mala para quem quer estudar. Mala para quem mora longe da escola. Ó, outra dívida também importante aqui que deve sacar, né, do ICMS. A gente está colocado aqui a nossa preocupação, inclusive hoje os prefeitos, né, estão fazendo uma manifestação lá em Belo Horizonte, nesse momento. Manifestação começou ao meio-dia de hoje, né, e sabe-se lá que hora que vai terminar, da Associação Mineira de Municípios, os prefeitos estão representando. Inclusive eu queria saber, o líder do governo está aqui, né, eu queria saber do Caboja depois, se tem alguém lá representando a cidade de Divinópolis. Você sabe, Eduardo? Sabe se tem alguém representando Divinópolis? Galileu, eu sei que não está lá, né? A gente sabe aqui que ele deve estar muito ocupado e até, né, dentro das possibilidades, mas poderia ter mandado representante. Eu sei que inclusive o prefeito de São Gonçalo está, que é do PMDB. Falando nisso, cadê o prestígio do PMDB? PMDB que tem o vice-governador lá dentro do governo. Opa, PMDB aqui também, mandando em Divinópolis, né? Três cadeiras dentro dessa casa, presidente da Câmara, prefeito. Cadê, gente? Por que que o governador não faz nada? Qual que é a representatividade do PMDB dentro do governo? Qual que é o alinhamento de um partido que fala que é tão unido, tão bem aliançado, que se julga o maior partido da América Latina? Cadê? O que que Divinópolis tem? Qual que é a força do partido? Cadê o dinheiro, gente? Cadê o dinheiro? Onde é que tá? Pra onde é que nós vamos? Agora, sinceramente, presta atenção aqui. Você teria coragem de votar nele ano que vem? Olha bem. Você tem coragem? É. Parece que alguém se atrapalhou, né, nego? Pois é. É complicado. Você tem coragem de votar? Olha a carinha dele aí. Olha a carinha. Ele tá feliz.
claro, o salário dele está em dia. Para ele a situação é tranquila. O partido dele ampara. Se ano que vem ele ganhar, ele perder a eleição, trata-se de um projeto político, que seja vitorioso ou não, ele está amparado. Depois ele vai para a secretaria de qualquer estado, sabe, sei lá, esse partido dele pode até vir aliançar com outro, ganhar a presidência da república, e ele está lá no meio. Mas cadê? Aqui? Pega aqui. Olha a cara dele, ele está feliz. Mas você que está em casa tem não. Então pense bem que a época de balela está aberta, porque em campanha eleitoral é tudo lindo, o governo já está espalhando no nosso estado todo, propaganda nas maiores emissoras de rádio, nas emissoras de TV, anúncio pago na internet, como se tivesse tudo lindo e o governo estivesse investindo sem parar. Mentira, balela, corrupção, vagabundagem. Então essas são minhas palavras de hoje. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Roger Vega. E o próximo vereador inscrito é o Negro Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, profissionais da imprensa, pessoa que nos visita através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, queria mandar um abraço ali para o Geraldo Marculino e sua esposa Creuza, que nesse horário agora está ouvindo nós, assistindo nós pela televisão agora, e falou que todas as vezes, quando começa a reunião na Câmara, ele assiste as nossas reuniões. Senhor presidente, estivemos no pátio hoje da prefeitura para ver uma nova patrol que foi adquirida pela prefeitura. Senhor presidente, vamos fiscalizar, cobrar todos os pontos que precisam de melhorias, principalmente a rota do transporte escolar de todas as zonas rurais, porque está muito ruim, os ônibus não estão andando, que a estrada estão muito ruim. E também é um absurdo, nos tempos atuais, alunos ficarem sem aula porque o ônibus não consegue passar pelas estradas. Os alunos da escola de Buritis, que moram em determinado ponto, estão chegando 30 minutos atrasados, segundo a diretora, estão passando para nós e nos estamos procurando. A rota a rota improvisada. Espero que além dessa ponte ser restaurada, é uma ponte lá na comunidade de Paivas, município de Cláudio Condinópolis, inclusive até o prefeito, nós ligamos para o prefeito de Cláudio, Zezinho, ele falou que vamos dar a vírgula, só que precisamos de 13 champrão para pegar na ponte. Só que dizem que a prefeitura de Vinópolis só tem 5. E lá é direito dos dois, porque é meia-meia, né? Metade de Vinópolis e a metade de Cláudio. Então a gente pede, né, que a prefeitura nos olhe e dê pelo menos esses três champão, que essa ponte seja restaurada rápido. Porque inclusive o motorista para o ônibus, desce os alunos e atravessa o ônibus vazio. Depois passa, pega os alunos, que como diz ele, para não às vezes acontecer algum acidente grave, se morrer, morre só ele. Então os alunos ficam fora, entendeu? Então a gente pede eles, a prefeitura, que nos arrume esses três champrão, que leve lá na divisa de Cláudio, para que eles prosseguem esse procedimento da ponte lá, que termina mais rápido. Que é uma ponte que passa muitas conduções, né? Então a gente precisa que seja resolvido mais rápido. E também, senhor presidente, a gente também queria falar também sobre os buracos que estão em toda a nossa cidade, inclusive até o Prínio falou.
Uma paz, vereador Negro.
Concedido.
Novo vereador Negro, pedi uma paz a Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando citou os buracos aí, e na minha fala, o tempo foi curto, mas Vossa Excelência, obrigado pela permissão da parte. Queria aqui registrar que Divinópolis ganhou na manhã de hoje, uma patrol nova, novinha aí. As desculpas de que as patrols sucateadas, né, vereador Cleitinho, vão se acabar aí, ó. Não tem pneu, estragou, tá faltando óleo, falta isso, não tem peça. A patrol novinha foi entregue na prefeitura de Divinópolis hoje, e aqui nós temos que agradecer e parabenizar o deputado Domingos Sávio por mais essa conquista para a nossa cidade, essa patrol que chegou na manhã de hoje, que está lá no pátio à disposição para todo mundo ver. Acho que tem que colocar na 1ª de junho em Goiás, a população vê. Vê que a patrol chegou para ver se acaba com a desculpa de que as máquinas só ficam estragadas. É importante, né? A secretária aí agora, ó, toma ciência de que tem uma patrol nova para fazer o patrulhamento das estradas rurais, né, nego? Agora não tem desculpa que não vai arrumar a estrada do Buriti mais, ó. Agora a patrol está lá novinha. Novinha. Agora, uma patrol zero quilômetro. Até a primeira manutenção é 5 anos. É igual carro zero. Manutenção é quase que nenhuma. Vamos ter cuidado, vamos ter zelo, põe a máquina para trabalhar, para satisfazer o povo, fazer o povo chegar em casa com menos sofrimento. Se hoje eu estive no Grajaú, no São Simão e no fundinho do Candidés, ele está sofrido. Está sofrido para o povo chegar em casa. Aquela curva do São Simão ali nem se fala. E é uma obra que está aí no Protransporte e não consegue tirar ela pela atual burocracia do sistema, tirar do papel. É a conta de falar, começou hoje, amanhã trava de novo. Nunca vi um trem desse, tem uma cabeça de burro enterrada lá, pastor Marcos Vinícius. Mas vamos com fé e glória, que vai ser contemplada aí também essas próximas vias nesse Protransporte. Obrigado, presidente.
É, senhor presidente, então nós estamos falando, né, sobre os buracos aí nas ruas da cidade. É, inclusive também, as pessoas estão questionando a gente mais também, sobre os matos nos passeios, nas pracinhas, que nem tem uma pracinha ali na ponte do Niterói, tá um mato feio ali, muita gente, um rapaz até esse dia agora parou lá, falou, senhor negro, não tem jeito de você pedir a eles para vir cá limpar não, que a pracinha aqui sempre tem gente aqui, né, as pessoas vêm passar uma tarde aqui, né, que tem uma sombra, coisa lá, né, então, tá tudo sujo, o matão lá, e pedir a eles que eles possam lá fazer uma limpeza para nós lá, para que...
Boa parte, vereador.
Concedido.
Ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, parabenizo o vereador Negro do Buriti, sempre empenhado em buscar soluções e melhorias para a comunidade que Vossa Excelência representa. Ouvi também a intervenção do vereador Eduardo Print, e realmente é de se lamentar uma burocracia que tem prejudicado a nossa cidade, sobretudo na liberação das emendas parlamentares, não é? Me lembro agora recentemente de um centro esportivo que nós perdemos no bairro Icaraí, não é? Uma obra tão importante para aquela região, para o desenvolvimento, para a qualidade de vida, que se perdeu, não é? O trabalho que foi feito pelo Eduardo Print, que infelizmente, pela burocracia, pela falta de empenho, esse recurso não vem mais para Divinópolis. E nós estamos agora acompanhando com certa aflição, que eu já estive por várias vezes no bairro Icaraí, especialmente na rua Vera Cruz, e também no bairro Maria Helena, na rua Santa Bárbara, onde conseguimos também uma emenda através do deputado estadual Leandro Genaro para calçamento dessas importantes vias. E aí, meu caro vereador Nico, nada se faz, a licitação parece que demora uma eternidade, os moradores ficam apreensivos, o período chuvoso já chegou, não é? E a gente espera que essas obras sejam realizadas, porque não se pode perder dinheiro público tão escasso hoje, principalmente por meio das verbas que nós temos conseguido. Parabenizo, vereador Negro, pelo seu pronunciamento e agradeço pela generosidade de me conceder essa parte.
É, senhor presidente, então, né, a gente espera e como chegou essa máquina nova agora, a prefeitura hoje, ela já considera que está com duas máquinas novas, que resolva esses problemas de nossas comunidades rurais e a cidade, né, não é só as comunidades rurais, toda a nossa cidade também, que estão caos, estão precisando de patrulhamento. Inclusive, que eu volto a falar de novo, é sobre as nossas estradas da área lá do ônibus escolar. Está muito ruim, os alunos estão faltando muito de aula. Não é só por causa que estava chovendo, não. É muito buraco que os ônibus não estão tendo condições de andar. Você entendeu? Então, e volto a falar também, pedir ao prefeito que olha mais rápido possível. É o mataburro chegando lá em Buritis, o mataburro que estava sequinho, hoje está correndo a água lá mais quase 40 centímetros já em cima do mataburro, já arrancou um trilho e já não temos condições mais de onde passar. Então a gente espera, né, que ele olhe esse negócio mais rápido para nós. E também, esse, vou voltar a falar de novo também, é sobre o champrão que a comunidade de Parvas estão precisando, que até hoje um rapaz lá, o de ouro lá de Cláudio, me ligou, ele foi até vereador no mandato passado em Cláudio, me ligou, me pedindo que para conversar com eles aqui de novo, com a prefeitura aqui, que eles ruma pelo menos os 13 champrão, que a prefeitura de Cláudio vai acabar de concluir o resto, entendeu? Então eu acho que 13 champrão com a prefeitura que nem a nossa no Porto de Vinópolis, eu acho que não é muita coisa não, né? Se, no caso, eu acho que eles teriam que resolver isso mais rápido possível. E por hoje é só, senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Parabéns, Nego do Buriti, trazendo aí sua fala, sua contribuição nessa tarde, preocupado não somente com o urbano, mas também com a comunidade rural. Parabéns. O próximo vereador inscrito é o vereador e vice-líder nessa casa do PPS, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício nonato. Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Queria aqui, em especial, mandar um abraço para o Geraldo Passos, do Divi News, que vai me homenagear semana que vem, dia 15, como destaque parlamentar aqui da cidade. Estou muito honrado, Geraldo, obrigado pela oportunidade. E já que eu estou me direcionando a minha fala à imprensa de Divinópolis, queria muito que a imprensa de Divinópolis, como eu estou vendo que a Poliana está aqui, mas eu acredito que eles devem estar tomando café agora, que chamar a atenção que semana que vem a Comotran vai entrar em reunião. A Comotran é uma que decide também sobre a tarifa de transporte aqui em Divinópolis. Até estive conversando com alguns funcionários da prefeitura, teve um secretário da prefeitura que é membro da Comotran, e semana que vem eles vão sentar, fazer uma reunião, deve ser também com o prefeito e com o dono do consórcio, Felipe, para direcionar a tarifa de transporte aqui de Divinópolis. Todo mundo sabe que dentro da lei eles podem alterar ela todo ano, início do ano. Mas acho que não é momento para aumentar, não é momento algum para aumentar. Não se pode aumentar a tarifa agora, nesse momento. Então, que a imprensa pressionasse também a Comotran para que não deixe isso acontecer de forma alguma. Que use o bom senso semana que vem para que a tarifa de transporte aqui em Divinópolis continue com o mesmo preço. E, se pudesse, até reduzir. Porque aqui não pode uma tarifa... Eu vou bater aqui até 31 de dezembro sobre a tarifa de transporte aqui em Divinópolis. Aqui em Divinópolis, aqui a economia está de queda, não podemos aumentar a tarifa, estudante não consegue mais pagar a tarifa de transporte, trabalhador não consegue, e muito menos empresário. Aquele empresário que tem 10 funcionários, tem 50 funcionários, tem 100 funcionários, ele não consegue pagar a tarifa mais cara, não. Ainda já que a tarifa aqui em Divinópolis é uma das tarifas mais caras que tem no Brasil. Não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Então eu queria chamar a atenção da Comotran, para quem são membros da Comotran, se são daqui de Divinópolis, que tem um pouco de bom senso, que olhe pela população de Divinópolis, olhe pela cidade de Divinópolis, e não aumenta essa passagem, pelo amor de Deus. Sabe, até 31 de dezembro, eu estou alertando a população, e eu acho que a imprensa de Divinópolis tem que fazer pressão. Toda imprensa de Divinópolis agora, que cuida da... que sempre está dando notícia aqui de Divinópolis, olhar isso, fazer pressão para não deixar. Porque sempre coloca essa passaginha para aumentar na surdina. É na surdina. É na virada do ano. É hora que está todo mundo em festa, eles querem pegar e passar isso. Então, prefeito de Divinópolis, sabe, você está com a ideia de atualizar IPTU. Atualizar IPTU é aumentar IPTU. Não vem com essa não, que atualizar que precisa atualizar, vai aumentar. E vai aumentar de jeito também que não merece aumentar. E não é momento de aumentar nada da cidade. Pelo contrário, é momento de economizar. Então, queria chamar a atenção aqui do prefeito, dessa tal de Comotran, com todo respeito, ao dono desse consórcio, que não aumenta a passagem aqui em Divinópolis. Aqui não é hora de aumentar nada. Pelo contrário, é hora de cortar gasto. Então, aqui está aqui meu repúdio aqui, e chamar a atenção da imprensa novamente, que a imprensa pressione, sabe? Tem o Silvio França também do sistema MPA, que olhe isso, Geraldo, Poliano do Gazeta, Amanda do Centro-Oeste. Vamos pressionar para não aumentar a passagem aqui. Vamos fazer um papel aqui, além de jornalista, também de cidadão, que ama a cidade. Não podemos deixar isso acontecer. Está aqui meu recado. Outra coisa, senhor presidente. Queria falar aqui, ontem, né, o Tiririca fez um pronunciamento, que me chamou a atenção no pronunciamento de Tiririca. Ô Tiririca, com todo respeito, até porque, Tiririca, muita gente, quando eu entrei o ano passado, me comparou a você. E toda vez que eu falava isso, o Cleitinho andou o Tiririca, que eu tive aqui na minha cidade, aqui, muitos votos de protesto. Até então, esses dias para trás, que eu estava numa clínica, uma moça me parou, que estava lá me atendendo, falou assim: Cleitinho,
Você vai me desculpar, mas eu votei em você em protesto. Eu não acreditei que você poderia fazer o que você está fazendo na cidade hoje. Mas hoje eu mudo a minha opinião a seu respeito e hoje eu voto em você. O que você candidatar, eu voto em você. Mas eu tive... Cada dia eu tenho uma prova que a maioria dos votos que eu tive, com toda humildade, eu tenho toda humildade de entender isso, que eu tive voto de protesto. Então muita gente me compara a você. Eu até falo que eu prefiro me comparar a você de me comparar a Eduardo Cunha, né? A me comparar a vários políticos que estão aí, né? Que estão roubando, né? Vários. Prefiro ser comparado com você, senhor ministro, do que ser comparado com o Eduardo Cunha, um exemplo. Mas que eu queria chamar a atenção, que o seu discurso de ontem, você deveria ter começado ali quando você entrou, há 7 anos atrás. Sabe, eu achei assim, um pouco de omissão, na minha humilde opinião. Sabe, como você mesmo falou no seu discurso, eu sei de muita coisa aqui que eu não vou falar. E eu acho errado, você está aí para brigar, é para mostrar o que está errado mesmo. Não pode ficar lá não. Sabe, eu entrei na política, todo mundo sabe aqui, detesto políticos. Ah, você é político hoje, Leitinho, eu gosto da minha política. A que eu faço, que é de servir, e não ser servido, dessa eu gosto. Daqui eu vejo que todo o Brasil vê, eu quero distância. E é político como eu, como você, que pode mudar a história. Agora você pega a bandana no barco. Então, tá aqui, o respeito que eu tenho em você, mas eu fiquei triste com isso. Porque pessoas como a gente não pode abandonar o barco. Pelo contrário, a gente tem que ir até o fim. E eu vou até o fim aqui na minha cidade. Sabe, o que tiver de errado aqui eu vou mostrar. Eu tô com fama de chato aqui, porque o que tá errado eu mostro. Sabe, aqui ó, e eu tenho que respeitar a minha opinião, como eu tenho que respeitar a deles. Mas se eu achar que está errado aqui, eu vou mostrar. Eu nunca, como você, vou ter algum projeto aqui contra a população. Pelo contrário, eu só voto projeto que é a favor da população. Mas também tem que mostrar, sabe, a maneira que você está falando aí que sabe de muita coisa e não faz, tem que falar, cara. Você tem que mostrar o que está errado. Eu entrei aqui para mostrar o que está errado. O Brasil precisa de passar limpo. E você seria um desses que poderia estar passando a limpo. Você não pode ser covarde agora e desistir, não. E quer chamar atenção também, porque todo mundo sabe que quando tem reeleito duas vezes para deputado, a maioria aposenta com salário de deputado. Eu espero que você não esteja aposentado com salário de deputado. Sabe, para mim ter mais ainda respeito e honra por você, que você não aceite isso. Sabe? Porque senão você está sendo igual a todos. Então eu fiquei muito triste, porque eu acho que aquele discurso seu de ontem, você deveria ter começado a ver quando você entrou. Sabe? É levantar a mesa, é mostrar tudo que está errado nesse país. É mostrar quem que é os bandidos que estão aí. Que aí não consta falar que tem amizade. Não tem amizade não. É igual aqui, que eu tenho respeito com todos. Mas amizade, não existe amizade que não. Que é ego de poder, é ego de vaidade, é ego de mentiras. Sabe, é um querer passar para trás um pro outro. Graças a Deus eu não, porque Deus está vendo. Eu aqui não atrapalho ninguém. Se eu crescer politicamente, eu cresço com meus méritos. Não é com a desgraça dos outros, não é pisando nos outros não. Então o que me chamou a atenção na sua fala ontem é isso. Sabe, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu acredito num país melhor. Só que eu acredito num país melhor com político diferente. É político igual a você. É político, sabe, que nem eu. Sabe, que não uso terno, uso gravata. E nem quero usar, nem falo bonito. Porque se falar bonito e terno e gravata ganhar jogo, esse país já tinha ordem e progresso. Mas a gente vê que terno e gravata não dá ordem nem progresso nesse país. Então é pessoa que tem amor ao próximo, é amor à pátria, sabe, é honesto. E honestidade eu sei disso, gente. Honestidade é obrigação, não é qualidade. Eu sei muito bem disso. Então está na hora de passar esse país ali. Passar totalmente esse país ali. Aí você vem abandona o barco, deixa nós na mão. Fica difícil. Sabe? É hora de você bater no peito e enfrentar todo mundo. Se eu puder enfrentar todo mundo aqui pela minha cidade, pelo meu país, eu morro pela minha cidade, que mãe enfrenta. Eu não tenho medo, não. Eu, o que tiver de errado aqui, todo mundo sabe. Desde janeiro, antes de entrar aqui, tudo que eu vejo de errado, eu mostro. Você deveria ter feito isso. Você deveria ter mostrado tudo que estava de errado aí. Você deveria ter esperado o mandato para falar isso. Porque agora, leite derramado não adianta mais não. Você deveria ter feito isso antes. Mostrar tudo. Se você viu coisa errada, você denunciava. Se você viu, falava. Ficar calado não vai adiantar não. É igual aqui. Tudo que eu vejo que eu não concordo, que é contra a população, eu falo, eu grito. E posso ficar como chato. Não importa. O que importa é que é a minha consciência. E eu durmo com ela todo dia, tranquila. Durmo com ela todo dia em paz. Graças a Deus. Porque o que eu faço aqui é servir meu povo. Todos os dias, 24 horas por dia, pensando que eu posso oferecer para a minha cidade. Sabe, a gente precisa mudar essa política aqui. Tirar essa turma, esses bandos de covarde, bandos de vagabundo, sabe, que não sabe o que é amor ao próximo, não sabe o que é entrar dentro de uma UPA, não sabe o que é um hospital público, não sabe o que é isso, sabe? Só sabe roubar e caralhar os outros. Sabe, então chega, ó, queria te falar, o respeito que eu tenho por você, mas ontem você me decepcionou. Porque um guerreiro não foge da briga, não. Ele vai até o fim.
E eu, pela minha cidade, que pelo meu país, pelo meu estado, eu vou até o fim. Não tem problema aqui, eu vou até o fim. Eu passo por cima de tudo para mostrar que essa cidade aqui ainda tem jeito, para mostrar que esse país ainda tem jeito. Sabe, eu falo para você aí que não é político, que não tem raiz política, sabe? Sai candidato a deputado, a senador, a vereador, a governador, a prefeito. A gente precisa de gente que não é político para entrar nessa política aqui. Porque dessas cordas que está aí, que é enraizado, que nasceu político, não tem jeito de mexer. Outro jeito que tem jeito de mexer é tacar uma bomba lá, explodir e acabar com isso. Sabe, é tirar Sarney, tirar Fernando Collor, sabe, tirar Lula também, tirar tudo que tiver. Chega de politicagem, velho. Chega. Acabou. Política nova, política decente. Política que a pessoa tem que entender que é para servir, não é para ser servido, não. Sabe, é para servir, não ser servido. Então eu queria chamar a atenção de você que é do bem, que é uma pessoa que ama a sua cidade, ama o seu estado, ama o seu país. Não precisa de política para viver. Se candidata, sabe, para tirar essa turma que está lá. Que essa turma não dá, não ganha jogo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Sabe, então essa turma não ganha jogo, essa turma. Essa turma de terno gravado que fala bonitinho, que está com o cabelo arrumado, sabe, aquela nojeira de vir para frente da cama e falar aquela canseira de asneira. Chega, acabou. Você não ganha jogo mais não. Então a gente precisa de dinheiro decente, honesto, que ama seu país, ama sua cidade, ama principalmente o próximo. Se você amar seu próximo, você nunca vai roubar do seu país. E a coisa mais importante que um político tem na vida dele, ele não sabe zelar, esse é o nome dele. Sabe por quê? Porque outra coisa que vai levar nessa vida aqui é o nome dele. Ele não leva nada daqui, a não ser o nome dele. Então, político do Brasil, entenda que o que você tem mais de precioso na sua vida é seu nome. Valoriza seu nome. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras, pelo pronunciamento nessa tarde. E o próximo vereador inscrito é o líder do PPS nesta casa e vice-presidente, Josafá. Concedido, vereador. O próximo vereador a pronunciar nesta casa é o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, na pessoa do vereador Ademir, eu cumprimento todos os edis, você que nos assiste pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Em nome de Deus, inicia a fala nessa tarde, senhor presidente. E queria relatar a reunião que tivemos hoje no gabinete do prefeito, Galildo Teixeira Machado. Solicitei a reunião. Solicitei uma reunião com o prefeito Galildo Teixeira Machado. Depois de incansáveis idas a Belo Horizonte até a CETOP, fui o mês passado, mês de novembro, fui 3 vezes a CETOP denunciar novamente o balaio de gato que está essa nascente das Gerais, agora também tem Suplan, e agora apareceu um novo elemento que é o IEF. Até o IEF está no meio disso agora. O cronograma, depois de muita luta, nós conseguimos sensibilizar o secretário Murilo Valadares para atender a nascente das Gerais, que eu já achei um absurdo. O tal do aditivo, aditivo é dinheiro, quase 5 milhões que teve que estar injetando nesse projeto que nunca sai do papel. Nós tivemos essas reuniões pela primeira vez, a reunião em Divinópolis com 6 membros da nascente das Gerais, um advogado da Suplan, 4 membros da CETOP. A CETOP se fez presente em Divinópolis nesta manhã, e também estava da CID, o Léo Gabriel, também da CDL, Alexandra, além do prefeito Galileu Teixeira Machado e o corpo técnico da prefeitura. É com indignação, senhor presidente, que a gente vê o jogo de empurra. A Suplan não arreda um palmo em favor de Divinópolis para liberar essa tão solicitada licença ambiental. Se a Nascente das Gerais, há 10 anos já está na frente desse projeto, até hoje ela não tem essa licença ambiental, é um absurdo. Hoje você vê lá na beira ali, perto do Gafanhoto, máquina parada, fazendo de conta que a obra está acontecendo. Ali também na Ibirité, algumas vigas já foram construídas, faz de conta. Mediante isso, o prefeito Galileu Teixeira Machado se posicionou e está acionando também o IEF vai ser feito, está sendo feito um ofício solicitando uma audiência extraordinária com o IEF para que ele nos auxilie nessa liberação ambiental. Isso está mais parecendo uma novela. Eu estou empenhado num procedimento que já era para ter sido resolvido. Quando a Nascente das Gerais começou a querer trabalhar aqui, a gente já foi contra o projeto inicial, nós mobilizamos todas as lideranças da região noroeste, todos os presidentes, foram 12 presidentes de bairro, nós conseguimos mobilizar e conseguimos modificar e conseguimos o aditivo, que era o tão que precisava a Nascente das Gerais. Então a gente acha um absurdo até hoje a Nascente das Gerais não ter conseguido essa licença ambiental. É uma incompetência que a gente fica abismado de ver uma licença ambiental demorar anos para se conseguir. Então, a gente espera que dentro de 5 dias, por prazo estabelecido pelo prefeito Galileu, que vai fazer um ofício ao IEF, para que a gente possa ter uma nova reunião e viabilizar essa licença ambiental para terminar essa novela que já está se arrastando por demais, senhor presidente. Senhor presidente, foi com grata satisfação que hoje nós recebemos aqui no plenarinho desta casa, fruto do Fórum de Desburocratização, um problema que também se arrasta em Divinópolis, que é a burocracia para se abrir uma empresa em Divinópolis. Ao invés de ser incentivo, nós temos aqui a burocracia que emperra a abertura de novas empresas nessa cidade. Então, foi apresentado o mérito desse projeto que aportou esta casa, é o EM 052, é mérito do Sérgio Bebiano, do Sérgio Martins da OAB e também ali das outras entidades que comporam para fazer esse projeto de acessibilidade. É um projeto que vai dar referência até para as outras cidades também, está copiando, que ele vai dar assim, oportunidade dentro da legalidade, né, dentro da Constituição, para que não tenhamos problema, igual já tivemos anteriormente com as questões de acessibilidade. Então, esse projeto foi lido hoje e acredito que terça-feira, ao tardar quinta-feira, na próxima reunião, a gente já possa estar lendo e aprovando esse projeto, que vai ser de grande valia para Divinópolis e vai resolver o problema dos alvarás em Divinópolis. Senhor presidente, queria também estar convidando todo o pessoal ali do Alto São Vicente, Afonso Pena, Santa Clara, todas as crianças, para o Natal das Crianças, que nós, a Associação de Moradores, vai estar promovendo ali na Praça São Sebastião, onde teremos show musical, sorvete, pipoca e sorteios de vários brindes. Você é os nossos convidados. Terá cantando lá conosco lá o Armando, né, que é do bairro, e também a Larissa também deva cantar conosco lá. Então a gente está convidando toda a região para estar participando conosco deste Natal das Crianças do bairro Afonso Pena. Diga de passagem também que o do Serra Verde, o 12º, será no dia 23 de dezembro, nos mesmos moldes que sempre foi feito, com muita alegria, muitos brindes, ali na quadra. Dessa vez é domingo agora, dia 10, 9 horas da manhã, espero todos lá na Praça São Sebastião. Senhor presidente, queria também mandar um abraço, porque eu visitei a Rua Pelicano, ali na Lena, a Danila, né? O pessoal ali está muito satisfeito com aquele trabalho que a gente conseguiu com a prefeitura da limpeza do córrego, que evitou que todo ano aquela mesma tragédia, a água entrando dentro das casas dos outros. Este ano não ocorreu isso. Nós nos antecipamos, conseguimos a limpeza do córrego. Queria estar agradecendo aqui o Rodrigo, o pessoal da Defesa Civil, o Padua Fernandes, parceiraço. Então, é o nosso agradecimento. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, líder do PPS nessa casa. E antes de anunciar o próximo orador, eu devolvo a condução da mesa ao vereador Josafá.
Agradeço o segundo secretário pela condução do trabalho e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora,
População de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, você que está em casa, uma vez mais eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar. A você, internauta, o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, é recorrente e já é conhecido de todos uma situação de absoluta precariedade da UPA, que cada dia mais se apresenta com uma inviabilidade. As reclamações só aumentam, há uma insatisfação generalizada e um receio que cada vez mais crescente da população que muitas vezes tem que se valer daquele atendimento que não é o melhor. Nós temos agora uma informação preocupante e já estamos fazendo as devidas fiscalizações para nos certificar da veracidade dessas denúncias que estou recebendo. Um senhor de 87 anos veio a óbito exatamente nesta transição daquilo que era normal, entre aspas, com a paralisação que já está acontecendo por parte dos enfermeiros. Eu tenho aqui as informações extraoficiais, recebi por conta de fontes, portanto, de uma forma oficiosa, o prontuário de um senhor de 87 anos, que eu vou reportar aqui o seu caso. Antes, eu quero pontuar a situação da UPA, que já é conhecida de todos. Até poucos dias atrás, contávamos com mais de 100 pacientes que foram dispensados para aguardar em casa a internação. Dezenas de pacientes continuam na UPA aguardando a vaga, a internação hospitalar no leito do SUS. Vários pacientes estão em observação. E nós temos uma UPA com mais de 40 leitos improvisados pelos corredores. Parece tempo de guerra. É desumano. É assustador. Mais de 40 leitos improvisados pelos corredores. Essa é a radiografia da UPA aqui em Divinópolis. Nós temos uma redução dos leitos considerável antes do antigo pronto-socorro regional. Aqui na Getúlio Vargas, contávamos naquela época com 65 leitos físicos. E com o advento da UPA, com a transferência que houve para a UPA, Padre Roberto, nós temos agora tão somente 20 leitos. Quer dizer, a população aumentou e o número de leitos, ao invés de acompanhar e aumentar, não, diminuiu, regrediu de 65 para apenas 20 leitos. E nós temos também outro quadro preocupante, que é a questão da judicialização, e nem com a judicialização tem se resolvido o problema. Há casos de pessoas que recorreram à justiça, e mesmo com a liminar deferida pelo juiz, aguardando 40 dias para o cumprimento de ordem judicial, nem ordem de juiz está sendo cumprida mais. Eu sou de um tempo que ordem de juiz nem se discutia, cumpria primeiro, para depois discutir. Agora nós temos, numa judicialização, medidas liminares deferidas, que aguardam semanas, mais de 30 dias para serem cumpridas. Isso mostra bem a precariedade da saúde aqui em Divinópolis, que não é diferente também daquilo que acontece em todo o país. Mas eu volto ao caso desse senhor de 87 anos que infelizmente veio a óbito. Eu tenho aqui em minhas mãos uma cópia da ata da Assembleia Ordinária, que foi realizada agora no dia 4 de dezembro, que teve a votação em que todos os presentes manifestaram pela paralisação parcial, com atendimento somente dos pacientes com casos de urgência e emergência, até que sejam solucionadas todas as reivindicações conforme descritas abaixo. E eu vou pontuar quais são as reivindicações. Primeira, condições assistenciais para a prática de ato médico seguro, com medicamentos, engenharia clínica, segurança na unidade, dentre outros. Segundo, não permanência de pacientes nos corredores da UPA. Opa, mas são 40 corredores improvisados, então tem aqui o pedido como reivindicação de não permanência de pacientes nos corredores da UPA. Ponto 3, pagamento dos salários de setembro e outubro e programação do salário de novembro. Então os profissionais estão reivindicando o pagamento do salário de setembro. Nós estamos em dezembro, hein? Eles estão reivindicando o pagamento do salário de setembro e também de outubro e pedindo uma programação para pagamento do salário de novembro. E temos aqui como ponto 4 da reivindicação, da pauta de reivindicação, o benefício em atraso dos colaboradores com ticket e também o vale transporte. E temos também o ponto 5, que é a rescisão do contrato com a Santa Casa de Caridade de Formiga. Portanto, pede-se a rescisão do contrato. De acordo com o protocolo de Manchester, o tempo determinado para cada atendimento, de acordo com as cores, é o seguinte: a cor azul, 240 minutos. Cor verde, 120 minutos. O paciente que é enquadrado na cor amarela, é de 60 minutos o seu atendimento. Na cor laranja, 10 minutos. E na cor vermelha, o atendimento deve acontecer imediatamente. Os trabalhadores reclamam que aqueles que não estão participando estão sofrendo agressões verbais. É a reclamação e a pauta que eu tenho aqui dos profissionais que trabalham na UA. Pois bem, o caso do senhor de 87 anos, as iniciais do seu nome, e eu tenho aqui todas as informações, as iniciais desse paciente de 87 anos que veio a óbito é DDA. Esse paciente, de acordo com o prontuário que eu tenho aqui em mãos, um paciente que foi trazido pelo SAMU com quadro de dispneia intensa, esforço respiratório, hipertensão pulmonar, de acordo ainda com a sua ocorrência, ele evoluiu com insuficiência respiratória, hipertensão, foi entubado e em uso de medicação. Esse paciente, portanto, infelizmente, veio a óbito e nós vamos então apurar as responsabilidades para nos certificar em respeito à família desse senhor de 87 anos e para a tranquilização de toda a população de Divinópolis, né? Várias pessoas que me assistem agora, milhares de pessoas que já passaram pela UPA, que têm parentes que já passaram pela UPA, ou que têm pacientes que estão nesse momento sendo atendidos pela UPA, nessa situação que é preocupante por causa da paralisação dos servidores, e nós não tiramos o direito dos trabalhadores, não é constitucional, o trabalhador tem que receber, e aqui a gente está vendo aqui uma reivindicação para receber salário atrasado de setembro, de outubro também, e o de novembro. Então é uma situação realmente que está no limite. Então, nosso respeito aos profissionais que lá trabalham, e digo que a situação só não está pior, porque essa gente tem feito muito além das suas obrigações, dos seus deveres, não é? Quero cumprimentar o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que tem sido tão atencioso, o senhor Arlon, que tem feito um trabalho gigantesco na defesa dos interesses difusos, interesses coletivos, sobretudo da saúde, ele que tem revolucionado a participação e o controle social através do Conselho Municipal de Saúde. Mas quero chamar a atenção do senhor prefeito municipal, do senhor secretário municipal de saúde, doutor Rinaldo Valério, que está bem intencionado, não é? Do senhor secretário municipal de saúde também, para que a situação da UPA receba todas as prioridades. Está na hora de todos os vereadores, junto com os nossos deputados, não é? Jaime Martins, Domingo Sávio, Fabiano Tolentino e demais deputados que tiveram boa votação aqui em Divinópolis, que são representados nesse parlamento pelos senhores vereadores, que têm lideranças aqui em Divinópolis, não é? Que têm um trabalho já prestado, que obtiveram uma votação expressiva nas últimas eleições. Está na hora de todos nós, junto também com o Ministério Público, daí eu chamo a atenção do curador da saúde pública, não é? Promotor de justiça responsável pela curadoria da saúde, não é? Chama a responsabilidade também do Poder Judiciário. Enfim, todos nós juntos para dirimirmos essa questão que envolve a UPA aqui em nossa cidade. Essa morte, ela poderia ter sido evitada desse senhor de 87 anos se não fosse a paralisação, se não fosse a precariedade da UPA. Será que essa vida de 87 anos
Mais um minuto, mais
dois minutos.
Será que nós teríamos condições de, com os equipamentos, com o atendimento ideal, próprio, quem sabe esse senhor de 87 anos que vai deixar uma família, que deixou a família, não é? Quem sabe essa vida não poderia ter sido salva. Então são situações que a gente tem que pensar com mais urgência e mais determinação, porque o que a gente não pode é fingir que nada está acontecendo. O que nós não podemos é nos omitir. O que nós não podemos é aceitar com passividade, com naturalidade, uma situação que já é caótica. É semelhante a tempo de guerra. 40 leitos improvisados nos corredores de uma UPA. Isso é para tempo de guerra. E está acontecendo aqui em Divinópolis. E, infelizmente, as perspectivas não são das melhores, por falta de recursos. O governo do estado está devendo. Mas espera aí. Se nós temos 3 deputados, se nós estamos em Divinópolis, gente, vamos parar tudo. É hora de tomarmos medidas mais drásticas, medidas mais resolutivas. É hora de mostrarmos a nossa representatividade dos nossos deputados, do nosso prefeito, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, do Conselho Municipal de Saúde. É hora de tomarmos posições mais drásticas, porque o caos já está lá. Um senhor de 87 anos que veio a falecer na UPA e questiona-se se essa vida não poderia ter sido salva se o atendimento fosse o ideal, próprio, com celeridade, com atenção, com acolhimento, né? Fica aí nossa reflexão. Eu tenho aqui as informações extraoficiais. Vou estar requerendo, oficiando junto à direção da UPA e também o seu secretário de saúde, a prefeitura, para receber de forma oficial, e vamos apurar as responsabilidades e trazer informações na próxima semana. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe. Uma boa tarde. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente em exercício, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos presentes, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer um convite a todos os vereadores, principalmente o vereador Roger. Segunda-feira nós teremos a 4ª audiência pública da Comissão de Administração, que é composta por esse vereador, por vereador Ademir, o vereador Marcos Vinícius, no honrado bairro Danilo Passos. Será às 19 horas na Escola Chico Dias. E aqui eu aproveito com o pessoal do Caraí, do Candelária, do Vila Romana, Bom Pastor, Valeu Valinhos, Afonso Penas. Enfim, nós tivemos várias solicitações, mas não teve jeito de levar a audiência pública qualitativa e quantitativa em todos os bairros. Fizemos 3, está evoluindo, os vereadores estão tendo um reflexo da opinião, da crítica, e lá vamos caminhando, tentando buscar uma solução para esse projeto. Esse projeto ele terá 3 alternativas. Ou ele vai ser retirado, ou ele vai ser reprovado, ou vai ser aprovado. Ele não tem outra alternativa. Uma das 3, então os vereadores estão estudando, todos os vereadores estão dando uma sequência, e aqui eu tenho recebido muita sugestão, muita reclamação, muita orientação. Eu falo o que eu sinto aqui na casa, é que os vereadores são muito cautelosos, todos. Eles estão estudando. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Eu vi o secretário-geral da Câmara, o senhor Flávio Ramos, deu uma entrevista onde que existe lotes aqui em Divinópolis com valores simbólicos. E então, nós vamos fazer um ofício para ele, para que ele presente. E sofista, a comissão de administração deve elaborar esse ofício. E estão fazendo também para algumas pessoas do governo. Porque eu acho que aquilo que tem distorção, que está errado, tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Eu procurei saber quantos loteamentos foi aprovado do ano passado até agora, e eu assustei. Uma cidade que não tem planejamento, que não tem razão, ela se perde. E o plano diretor de uma cidade é sua alma. Então nós estamos debruçados no projeto, estamos escutando. Até agora eu fiz 4 emendas, recebi outra proposta de uma emenda hoje, estou refletindo sobre ela, e eu acho que a oportunidade é agora, para que a gente possa tentar fazer alguma coisa dentro da realidade fiscal, social, econômica, e dentro da realidade. Um dado nós temos que trazer. Dos aposentados em Divinópolis de janeiro a outubro do INSS, 86% ganha de 1 a 2 salários mínimos. Então nós temos que estudar isso muito em todos os aspectos. Se eu, por exemplo, tivesse alguma influência sobre o prefeito, se o prefeito me escutasse, eu orientar ele para que deixasse esse projeto para o ano que vem. Estudar profundamente, junto com o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade convocava a Conferência da Cidade, chamei a Fambacorde, chamaria todos os agentes envolvidos, os 32 agentes, como pregoniza o plano diretor, e ali a gente poderia cometer menos erros. Não fazer, por exemplo, que às vezes essas coisas esdrúxulas, lançar um lote aí e valores irrisórios. Eu acho que distorção, seja ela qual for, tem que ser combatida. Todo que doer tem que ser combatido, né? Você vê, por exemplo, um programa da Minha Casa Minha Vida pagando muito mais hoje que alguns imóveis. Então eu acho que o Estatuto da Cidade, o PTU progressivo, tem normas jurídicas já vigentes no arcabouço que nós poderíamos melhorar. Senhor presidente, então esse convite, né, sobre a liderança do vereador Roger, estaremos lá no bairro querido do vereador, vamos estar lá colhendo subsídios, escutando a população. A Câmara não vai para lá, como não foi em nenhuma das 3 audiências, armado. Nós vamos estar lá escutando todo mundo. E o que eu estou achando bonito, o Galileu está vivendo uma fase aí, recuperando a saúde, e até agora foi nas 3, Cleitinho. Isso é bonito. Ele chega, fica, escuta. Ontem ele falou muita coisa no meu pé do ouvido, e nós conversando. E falou: Galileu, eu acho que nós temos que ter muito juízo nessa hora. E lá vai estudando, todos os vereadores estudando, escutando sua base, para ver o que você pode. Mas também, senhor presidente, eu queria deixar aqui uma coisa de importância menor na vida pública.
Uma parte depois?
Pois não, hoje com prazer, bom vereador.
Citou meu nome nessa parte do Galileu, mas o que me deixa um pouco sem entender, eu acho até um discurso vazio, é o prefeito falar que hoje precisa aumentar o orçamento para que a UPA não morra. Eu acho que quando ele entrou em janeiro, você já sabia do orçamento da casa já. Foi mal planejado. Então esse discurso vazio de falar que agora precisa aumentar recursos, atualizar o IPTU, aumentar o orçamento para não deixar a UPA morrer, é brincadeira um negócio desse. Isso aí é brincadeira. Brincadeira um negócio desse. Porque quando ele pegou em janeiro, ele sabia o orçamento de 2017. Ele sabia o que ele poderia usar para a UPA. E está mal planejado, muito mal planejado. Agora a única salvação de salvar a cidade é aumentar o IPTU. Se essa casa aqui também, com orçamento de 6%, eu acho que deveria diminuir o orçamento dessa casa, porque são poderes diferentes, mas o dinheiro vem de lá para cá, né? Essa casa do nada pega e aprova também, que eu sou contra, terço de férias para vereador. Peraí, se não tem dinheiro para pagar médico que está na UPA, não tem dinheiro para pagar funcionário que está na UPA, para nós tem dinheiro, para UPA não tem.
Você está entendendo? Então precisa aumentar IPTU para resolver o problema da UPA. Então eu já cansei de falar, meu voto é não. Não vou votar para aumentar tributo para a população, não. Que diminui o nosso, mas não aumenta a população, não. Muito obrigado.
Eu te agradeço, novo vereador. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar uma coisa menor da minha vida pública. Eu formulei um pedido formal ao senhor prefeito, a minha saída do PMDB. Então, eu já formulei esse pedido, conversei com o senhor prefeito, uma forma urbana, respeitosa. Ele me pediu um prazo, que agora no início do ano, e eu falei com ele, aleguei meus motivos, que eu gostaria que a gente não fosse para um confronto de, por exemplo, pragmático, de valores partidários e tudo, que me liberasse. Então, o senhor prefeito não quer que eu saia, mas o meu tempo já venceu no PMDB. Foi uma experiência boa. Eu fui convidado pelo prefeito, fui à minha casa e, naquele momento, sem filiação partidária, eu fui convidado para quase todos os partidos, mas optei por PMDB, mas eu queria destornar público também que o meu pedido de desfiliação partidária, numa forma amigável, numa forma aceita, foi formulada ao presidente do partido, ao líder maior, que é o Galileu. E eu estou no aguardo que a partir de 1º de janeiro, numa forma amizade, numa forma amistosa, eu posso sair e seguir outra parte da minha história. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil, o vereador Edson Souza, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nessa tarde de hoje, eu não estava presente quando o tribuno Gésio de Oliveira usou a tribuna dessa casa e veio falar sobre comentários políticos e resposta da reivindicação da tribuna anterior. E aqui ele abordou alguns assuntos nessa tarde de hoje. Ele questionou sobre um texto de férias aprovado nessa casa, e aí aproveitando eu quero falar para o vereador Cleitinho, que ora acaba de pedir uma parte na fala do vereador Edson de Souza, e queria dizer que a Câmara não aprovou um texto de férias, a lei já estava aprovada. A lei foi aprovada na legislatura passada. O que aconteceu na nossa casa na reunião passada foi simplesmente uma correção quando a lei fala que poderia pagar um terço de férias no mês de julho. Só foi feita uma correção que pode ser pago de julho a dezembro. Mas é uma lei aprovada em outra legislatura, ela não foi aprovada agora, e gostaria de dizer que os vereadores também são trabalhadores. Porque muitas das vezes, às vezes as pessoas acham que o vereador ganha para não fazer nada. Eu já escutei de pessoas dizendo que o vereador ganha para não fazer nada. Eu convido qualquer uma dessas pessoas que acham que o vereador não faz nada para me acompanhar uma semana, para ele ver a hora que eu levanto e a hora que eu vou deitar. Eu me considero um trabalhador e o meu patrão é o povo. Um terço de férias é direito de qualquer trabalhador que ora está trabalhando. Eu quero aqui que algum dos senhores me conteste se um terço de férias não é direito trabalhista, como as férias, como outros benefícios que tem. Um terço de férias é direito de qualquer trabalhador desse país. Nós não votamos aqui aprovando para pagar um terço de férias. A lei já estava aprovada. O que fez aqui nessa terça-feira passada foi simplesmente uma mudança que o Tribunal de Contas do Estado entende que para pagar um terço de férias
a partir de um ano de serviço. Vereadora Daíra Otaviano, atento e não querendo gastar o dinheiro do povo fora da lei, nós consultamos o Tribunal de Contas do Estado e recebemos uma resposta que só poderia pagar um teste de férias para os servidores, para os vereadores, como eu sou o gestor dessa casa agora, e não quero cometer nenhum erro, nenhum equívoco, que poderia pagar somente após um ano. Então, por isso a mudança na lei. Mas a lei já existe e foi aprovada no mandato passado. E quando o tribuno questiona também sobre a lei que supostamente beneficia servidores da prefeitura que tenha parentesco com a Câmara Municipal. E aqui eu me pergunto, é justo um servidor que tenha trabalhado no município 20 anos, tenha entrado pela porta da frente, por ele ser parente de alguém que ganhou a vereança, ele não poder ter seus direitos, ele não poder ser promovido, ele não poder ser colocado num cargo comissionado, se ele tem competência? É justo que nós prejudicamos alguém que entrou lá na prefeitura através de concurso público, de concurso de provas e títulos? Aí eu quero que alguém me responda. Se é justo que os vereadores, ou melhor, se algum servidor tem culpa de alguma pessoa ter candidatado a vereador e ganhado para vereador. E aí você tem que prejudicar o servidor público que passou numa prova. Então eu não estou aqui para fazer defesa de ninguém, mas aqui estou simplesmente mostrando que direitos são direitos. E quem entrou pela porta da frente através de um concurso, não tem direito que qualquer um político o prejudique no seu trabalho, no seu dia a dia. Seja no Estado, seja no município, no Estado ou na União. Senhor Presidente, eu quero aqui voltar a falar novamente das audiências públicas que ora estão acontecendo para revisão do valor venal da planta de valores do município da Divinópolis. Ontem nós estivemos no bairro Interlagos, mas já estivemos no dia 27 lá em Ermida, já tivemos no dia 4 lá no bairro São José, ontem no Interlagos, dia 11 nós vamos dar Nilo Passo e dia 13 nós vamos estar reunidos no centro. Essa é a proposta. Chegou um projeto do executivo nessa casa, os vereadores, com toda a responsabilidade que todos têm que ter, estamos ouvindo o povo através das audiências públicas e também através das entidades que ora são representadas. Nós estivemos sentados com várias entidades. Nós estivemos aqui sentados com o CDL, com a FIENG, com o Sindiscom, com o Sindicato Rural e outros, com o Sindicato dos Contabilistas. Estamos sentando com as entidades representativas para ouvir. E o que nós queremos é construir uma cidade melhor. Nós não podemos e não temos o direito de prejudicar os divinopolitanos. Nós não estamos nessa casa para votar contra os divinopolitanos. E eu posso aqui falar, jamais dei um voto para prejudicar os divinopolitanos. Não vai ser o primeiro, se bem que eu não voto. Eu só vou votar no caso de empate. Já falamos para o prefeito, para ele, o projeto original não tem condições de ser votado, é consciência de todos os vereadores, mas a cidade praticamente ainda está um barco desgovernado. Quem precisa do Sistema Único de Saúde, o SUS, e quem for lá usar da unidade de pronto atendimento, vai ver que sem dinheiro não governa uma cidade do tamanho de Divinópolis. Então, não temos culpa se o outro prefeito deixou a cidade quebrada com uma dívida de quase 58 milhões. Mas temos que conseguir consertar o que está errado. E aqui eu chamo os vereadores para responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis, porque é das nossas mãos que nós vamos fazer uma cidade melhor para o futuro. Nós sabemos que o plano diretor prevê que de 4 em 4 anos temos que votar a planta genérica de valores. Mas tem 23 anos que isso é feito. Se alguns do passado lavaram as mãos, o prefeito Galileu não pensa em lavar as mãos. E nós dissemos na audiência pública ontem que o que nós estamos trabalhando aqui junto com as entidades representativas, junto com o povo nas audiências públicas, é para votar um projeto que cabe no bolso, tanto dos ricos quanto no bolso do povão. Isso que nós pretendemos fazer justiça.
justiça social, porque a cidade precisa de tomar um rumo. E é só votando essa matéria com responsabilidade que vamos dar um rumo para a nossa cidade. Um rumo melhor, com a saúde melhor, com a educação melhor. E é isso que nós precisamos fazer. Não é chegar aqui na casa, temos o direito de dar um voto aqui em nome dos divinopolitanos, e dá um voto para prejudicar os divinopolitanos. Iguais no passado aqui, muitos votos foram dados que foi de encontro ao povo, foi contra o povo. Não é isso que a vereadora Dario Otaviano quer fazer. A vereadora Dario Otaviano quer ser muito responsável com relação a esse assunto. Senhor presidente, gostaria também de abordar um outro assunto. Eu comecei na reunião passada a falar, mas falei umas três palavras e meu tempo acabou. Quero falar, senhor presidente, de alguns vídeos que circularam nas redes sociais no final de semana passado, com o intuito de denegrir, de manchar a imagem do vereador Adair Otaviano. Vídeos pejorativos, vídeo cobrando obras que é do executivo, cobrando o legislativo. As pessoas que fizeram esses vídeos é tão bobo, maldoso ou inocente, que eles cobram obras do vereador Adair Otaviano, sendo que a competência de fazer obra é do prefeito, o prefeito que executa, e nós intercedemos a favor do povo. Há menos de 40 dias, nós estivemos na comunidade de Córdoba do Paiol, porque a denúncia foi com relação a estradas rurais que não estão, sendo transitadas em alguns locais, não tem trânsito porque tem barro, muito barro. Mas as obras é de iniciativa do executivo. Mas há menos de 40 dias, nós estivemos solicitando ao prefeito Galileu para fazer intervenções naquelas estradas. E foram feitas. Só que as obras, as chuvas chegam e as obras se deterioram. E aí precisa de novamente fazer intervenções. Eu não fui procurado por nenhum desses senhores maldosos para fazer qualquer pedido ou qualquer intervenção. Resta claro, um deles trabalhou no passado com o ex-vereador. Mais dois minutos.
Concede mais dois minutos.
Edmar Máximo e o outro. E nessa eleição ele trabalhou com o vereador Negro do Buriti. Infelizmente, estão tentando denegrir o vereador Adair Otaviano. Que lá na comunidade, tudo que tem lá, passou pelas mãos do vereador Adair Otaviano, mesmo quando eu era presidente daquela comunidade. Fui presidente ali 7 anos e trabalhei muito, sem ganhar 1 centavo. E não é agora que eu recebo para isso que eu vou omitir do meu papel. Mas que fique aqui. Querem ganhar a eleição? Candidata na próxima eleição. Um deles foi candidato já, o outro não foi. Experimenta, coloca o nome para ser apreciado. Espera ser eleito e vem para cá fazer o papel que eles acham que eu não estou fazendo. Mas são maldosos. Senhor presidente, eu tinha mais um assunto para falar, mas eu vou deixar para abordar aí na reunião que vem. E quero dizer aqui o seguinte: o Nego falou aqui da ponte lá da comunidade de Paivas. Eu coloquei da emenda impositiva que nós vamos colocar no ano que vem R$15 mil para fazer uma ponte ali pequena, de concreto, não de madeira, para de tempo em tempo a madeira se deteriorar. Mas recebi uma notícia, como eu também já tinha pedido para o prefeito Zezinho, que a ponte acabou de ser arrumada. Foi arrumada anteontem e ontem, está prontinha para poder o trânsito passar em cima. Mas no ano que vem, já fez um compromisso comigo, Galileu e Zezinho, que nós vamos entregar para a comunidade uma ponte de concreto. E aí, as intervenções do vereador em favor das comunidades. Não só da minha comunidade de Córdoba do Paiol, mas de todas as outras comunidades da minha região. Buriti, Sete Lagoas, Boa Esperança, Boa Vista, Paivas, Tavares, Sete Lagoas e outras. Nós estamos aptos e com a saúde boa para poder correr atrás. Graças a Deus, tenho o privilégio de falar que nos 17 anos que eu vou completar aqui, nunca tirei um dia de licença, trabalhei todos os dias, um após o outro. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento.
Essa é a direita de resposta.
E passo a palavra.
Fui citado no pronunciamento de Vossa Excelência.
Concedido.
Queria falar para o nosso presidente, com todo respeito, até que eu tenho maior respeito por ele aqui. Só que, e eles zelam muito pela legalidade. Eu acho que tem muita coisa nesse país aqui que é imoral, está dentro da legalidade, mas para mim é imoral. Na minha humilde opinião, sabe? Eu não estou falando cada um que tem a sua consciência, cada um que vota conforme. Só acho que se fosse tão natural como todo mundo acha natural, tem muita gente falando que é natural, não teria entrado em caráter de urgência. Na minha humilde opinião. Se fosse tão tranquilo como todo mundo está falando, é direito, todo mundo quer direito, só acho que não é imoral, sabe? Eu tenho certeza também que não foi iniciativa do presidente, que eu sei disso, sabe? Mas eu acho que não precisava disso nesse momento, onde a UPA pede socorro, tem funcionário precisando de dinheiro, está com salário atrasado, e a gente está preocupado com a gente aqui, em vez de preocupar com outras coisas. É a minha humilde opinião. Então, pode ter certeza que eu tenho o maior respeito, só que eu acho que tem as coisas que nesse país que está dentro da lei, mas é imoral. E isso, para mim, foi imoral. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Direito de resposta também, para fazer uma colocação.
Palavra, vereadora Daíra Taviano.
Gostaria aqui de dizer, senhor presidente, que o projeto entrou em regime de urgência e pode pegar o regime de urgência. Vereadora Daíra Taviano não assina regime de urgência de qualquer que seja o projeto. Não entrou em regime de urgência pelas minhas mãos. Entrou por mãos de outros vereadores. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala de legalidade, de moralidade, eu quero dizer o seguinte, aqui eu tenho que seguir o que é legal. Eu sou o presidente dessa casa, se Deus me permitir os 2 anos aqui, eu tenho que cumprir a Constituição Federal sobre legalidade, sobre constitucionalidade. Agora eu quero dizer o seguinte, o repasse que é de direito da Câmara, é da Câmara Municipal. O da Prefeitura, é o da Prefeitura. O da Câmara é para custear os gastos da Câmara Municipal. Com pagamento de folha de vereadores, com pagamento de folha de servidores, com outras coisas e outros gastos que aqui na Câmara necessitar. E tem um detalhe, quero dizer mais. Se no final do ano sobrar qualquer que seja o recurso que nós tivermos que devolver para o prefeito, nesse caso para o prefeito Galileu, nenhum vereador terá o direito de falar o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele vai fazer com o dinheiro o que ele achar que deve fazer. Então não adianta eu fazer sobrar 2 milhões aqui e devolver para ele e falar, você coloca lá na UPA. É gestão do prefeito. Ele coloca onde ele achar que deve colocar. Porque nós ganhamos para legislar e fiscalizar. Vereadores, ele ganhou para executar. Ele é o prefeito, ele é o executivo. Não, ele não pode interferir no trâmite legal e constitucional da Câmara e nem a Câmara interferir no trâmite que é constitucional que cabe a ele. A Constituição deu ele o direito de executar e deu a nós o direito de legislar e fiscalizar. Então não adianta querer fazer sobrar 2 milhões para falar se vai colocar o dinheiro aqui ou ali, porque ele vai colocar onde ele quiser depois que a Câmara Municipal devolver qualquer sobra que sobrar da nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passando agora, não havendo mais vereadores a pronunciar, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito do vereador secretário Raimundo Nonato que proceda a leitura da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, esse secretário lhe informa que o projeto se encontra prejudicado devido à ausência do autor, CM 148.
Não havendo projetos na pauta da ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Edriânia Batista Leite de Oliveira, que teve uma infelicidade de ser assassinada há 2 dias atrás, ou na manhã, parece, ou na noite de ontem, e foi sepultada ontem à tarde. Foi morta na noite de anteontem e sepultada ontem às 17 horas. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos dignopolitanos,
aos servidores dessa casa, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.